essa sessão ordinária, dia 21 de março de 2022. Quero cumprimentar os colegas vereadores, os que nos auxiliam nessa casa e os ouvintes que nos assistem pelo Facebook. E imediato passo a palavra ao secretário para que faça a leitura do resumo da ata anterior.
Resumo da ata 06/22. Aos 14 dias do mês de março do ano de 2022, às 18 horas do plenário da Casa Legislativa, realizou-se a sexta sessão ordinária da segunda sessão legislativa da oitava legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão Triunfo. Estava presente na ocasião o presidente Alvício da Silva e os vereadores. Havendo quórum, o presidente Alvício, invocando a proteção de Deus, declarou a décima sessão. A ata 05/2, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade, após a sua leitura das correspondências, recebidas e expedidas. No período dos antecedentes, os vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usaram a tribuna os vereadores Jair Varley, Laurene, Eleandro e Marcos. Em comunicações, usaram a palavra os vereadores Matheus Rodrigues Paz. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram discutidas, votadas e aprovadas as seguintes proposições e projetos de lei. Indicação 036, os vereadores Marcos. Indicação 036. Indicação 037, indicação 038, indicação 039, indicação 040, pedido de informação 011, projeto de lei legislativo 04, projeto de lei legislativo 05, projeto de lei 017/2. Após passou-se o espaço dos líderes de bancada, usaram a palavra os vereadores Jair Varley, líder do PDT, Laureni, líder do PTB, Leandro, líder do PSB, Marcílio, líder do PL, Matheus, líder do PP e Fábio, líder do MDB. Nada mais havendo tratado, determinou encerrada a presente sessão.
Coloque em discussão. Coloque em votação. Vereador favorável mantém sentado, contrário levante. Aprovado. Leitura das correspondências recebidas.
Ofício 39/22. Excelentíssimo senhor Alvício da Silva, presidente da Câmara Municipal, Barão Triunfo. Senhor presidente, pelo presente, estamos encaminhando para a apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei 019/020/2. Atenciosamente, Nelson Silva Amos, prefeito municipal em exercício.
Leitura da correspondência expedida.
Ofício 09/2, encaminhando proposições aprovadas em 14 de março de 2022. Ofício Legislativo 016. 017 e 018. Ofício 016, informando a aprovação do projeto de lei 017. Ofício 017, informando a aprovação do projeto de lei 04. E ofício 018, informando a aprovação do projeto de lei legislativo 05.
Leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados a essa mesa.
Indicação 041, dos vereadores Marcos, Rodrigo, Alvício e Fábio. Indicação 042, do vereador Laureni. Indicação 043, do vereador Martírio. Indicação 044, 045, do vereador Matheus. Pedido de providência 023, dos vereadores Fábio, Marcos, Rodrigo e Laureni. Pedido de providência dos vereadores Fábio, Marcos, Rodrigo e Laureni. Pedido de providência 025, do vereador Jair Varley. Pedido de providência 026, do vereador Leandro. Pedido de informação 012 e 013, do vereador Leandro. Pedido de informação 014 do vereador Matheus. Diário dos vereadores Rodrigo Marques. Diário dos vereadores Alvício Rodrigues.
Grande expediente por 10 minutos. Vereador convidado, vereador Matheus.
Saúde, presidente da casa, colegas vereadores e a toda a comunidade que nos assiste pelas redes sociais através do Facebook. Primeiramente, não posso deixar de iniciar minha fala parabenizando o nosso município, que alcançou a idade de 30 anos de emancipação política, parabenizando a todos que trabalharam para essa emancipação, trabalharam para o desenvolvimento da nossa cidade. Todos que foram prefeitos, todos que passaram nessa casa como vereadores, todo mundo se dedicou a uma entidade, a uma associação, alguma forma ou outra, para desenvolver a nossa cidade. Temos muitos desafios para crescer, para progredir, mas temos um povo trabalhador, um povo honesto, que corre atrás. E que, se Deus quiser, nós teremos muitos anos de progresso pela frente. Fico muito honrado, de uma certa forma, já ter participado ativamente da história do nosso município. Graças a Deus, com muita honra, hoje estou exercendo meu segundo mandato de vereador. E tenho muita satisfação com isso, em poder ajudar nosso município. Uma saudação a todos os nossos guaranenses. Gostaria de fazer um comentário. Hoje, na semana passada, conversando ali com o Dani sobre a questão das emendas da Secretaria que os meus deputados, tanto o Pedro Vespalo quanto o Jerônimo Bergen, destinaram para a saúde. As emendas de custeio, como foram destinadas, o nosso município tem um teto. Pode receber até R$372 mil, eu acho, de emendas nesse sentido. E nosso município recebeu quase R$1 milhão de emendas nessa linha. Infelizmente, o teto era 370 e alguma coisa. No caso, então, a emenda do deputado Pedro e do deputado Jerônimo, a princípio, não vão estar sendo recebidas no primeiro momento, devido a essa questão burocrática. Também comentei com o vereador Maninho, que é a mesma situação na emenda dele, o deputado Schultz. Também eu sei que teve uma emenda do Lucas Rebeca, também mandou, e parece que o Nereu disse sim. Os casos que até nem tem tanta aderência no município, mas estavam prestigiando nosso município. Pena que a gente não pode receber isso aí. Mas estou correndo atrás para ver se a gente consegue receber de outra forma, seja na saúde, seja em outra secretaria. A princípio, teve que comprar uma ambulância. Ela pode ser destinada a uma ambulância, mas a partir de junho. Mas parece que o município estaria buscando comprar uma ambulância com outras formas. Nós vamos estar trabalhando a medida que possível aí. Trago essa situação porque foi noticiado, foi comentado, eu mesmo fui um que falei, divulguei. Lá na frente vai chegar um certo ponto que as pessoas vão ver que não veio ainda a emenda, mas já estou explicando disso, para não ter alguém que invente alguma história, dizer que era uma emenda furada, que não existia tal emenda. Está no sistema da Secretaria de Saúde, qualquer um que entrar vai ver lá as emendas dos deputados e vai ver que está lá a emenda de R$230 mil do deputado Pedro Fallen e de R$100 mil do deputado Jerônimo Guerra. Não sei como é que funciona a questão de qual emenda que é recebida ou que não é, se é de cadastrar, se é que a prefeitura escolhe qual vai receber ou não. É uma pena não recebendo essas duas, porque os deputados, tanto Pedro Espada quanto Heitor Schultz, estiveram no nosso município prestigiando aqui, tendo a atenção de vir aqui entregar. Infelizmente não vai ser possível receber nesse primeiro momento, mas vamos seguir cobrando. Trago aqui também hoje algumas indicações de questões que geraram bastante problema na nossa cidade. Uma das indicações é uma lei que passou nessa casa, eu votei nessa lei, a gente até fez uma emenda para tentar melhorar ela, mas só gera problemas até hoje. É a questão do transporte escolar, onde não uma casa, uma criança que mora a menos de 1 quilômetro do ponto principal não precisa ser buscada em casa. Tem situações que é bem complicado, pessoas que moram em casa, que moram bem afastadas da estrada geral, seguidamente alguém me procura me questionando isso aí. E daí vieram dúvidas, vieram às vezes até questionamentos. Ah, como é que o fulano busca? Como é que o Betano busca? Então eu acho que essa lei mais trouxe, respeito que não é o contrário, mas na minha opinião mais trouxe problema do que trouxe solução. O número de alunos vem diminuindo. Acho que quando vem, então é uma forma de se rever isso aí, para tentar voltar como era antes. Também faço uma indicação aqui na questão, no sentido das entidades do nosso município, podemos dar a PAI. Foi repassado um carro para a PAI, ali está dando alguns questionamentos, a questão do transporte. A questão de que, ah, sem o carro tem que transportar os alunos, tem que levar o aluno em consulta, levar em isso e aquilo. Eu acho que a pai ganhou, tinha ganhado um carro, ganhou um outro carro mais novo, mas não, é, não adianta dar o benefício, dar o patrimônio para a pai e depois dar uma obrigação que a pai não vai conseguir cumprir. Botar, carregar os alunos em consulta, em cidade, como fica 200 alunos da cidade do centro. Quanto sai, qual o custo para a entidade? E outra, o SUS funciona assim. Se o Matheus tem que fazer uma consulta, fazer um exame, de um braço, vamos dizer assim, e no município, dentro da área do município não tem, e o SUS oferece lá em Santa Catarina, o município tem que levar lá em Santa Catarina. Isso é a lei do SUS. Por que a gente vai, às vezes, em Porto Alegre, tem carro de Santa Catarina do Paraná na frente do hospital? É porque eles são obrigados, tem aqui, tem que trazer aqui. E assim que funciona. Eu acho que não pode estar passando para a PAI essa obrigação, porque daí vai ter que correr atrás de motorista, correr atrás de gasolina. Não foi a entidade que me procurou, foi uma pessoa, uma mãe. Isso foi a semana passada me relatando a situação. Não estou aqui colocando a minha opinião. Mas a indicação é se trata da questão do reajuste dos convênios. Que repassa R$7.000 para a PAI. É um valor bom, com certeza. Mas só que é o mesmo valor do ano passado. E a gente sabe que a inflação foi de 10%. Então se perdeu 10%, se perdeu R$700 do poder de compra da PAI do ano passado para cá. Eu acho que assim como o funcionário. Assim como os agentes políticos ganham reajuste, conforme a inflação, os convênios têm que ter esse reajuste. Por causa que o custeio dessa entidade se torna maior. Isso, por exemplo, a PAI, por exemplo, o Confeps, a luz está aumentando, os gastos com o pessoal aumentam, tudo aumenta e os repassos não aumentam. Então, eu deixo essa sugestão. E também, uma coisa que foi falada, que todas as sessões se falaram em algum momento, é a questão da farmacêutica. Hoje já traz até nenhum pedido que se contrata farmacêutico. Hoje eu faço um questionamento por que não foi contratado um farmacêutico para o período da manhã. Já conversei com o secretário, disse que já pediu também, ele disse que já pediu. Conversei com o prefeito, ele disse que ia ver. Diversas vezes eu estive na secretaria ali, as pessoas me questionando na rua. Já teve outros colegas sabe, que eu vi sendo questionado na frente da secretaria ali, por que não tem farmacêutico. E a gente fala, vamos pedir, vamos conversar. Pedimos já nessa casa várias vezes. E hoje eu trago aí um questionamento, o porquê. É um direito meu saber o porquê que o executivo não contratou um farmacêutico ainda. Semana passada votamos para contratar fiscal tributário, para contratar psicopedagogo, para contratar quatro cargos. Não todos os anos, não se sejam menos importantes que esse da farmacêutica. Mas se a prefeitura está contratando mais gente, por que não contrata farmacêutico? Tá. O pessoal acaba muitas vezes ficando para de tarde, para pagar táxi, para ir depois no interior, para pegar o medicamento. Às vezes gasta mais do que se tivesse gastaria o medicamento comprado na farmácia. Então, quero aí a notificação do executivo, por que não foi contratado farmacêutico ainda? Foi contratado várias pessoas, mas o farmacêutico ainda não. Que é uma das questões mais urgente, eu acho, no meu ponto de vista, para o nosso município aí. Mas então é isso, voto não pensar no outro líder.
Grande expediente, 10 minutos, vereador Rodrigo.
Cumprimento o presidente desta casa, todos os colegas vereadores, funcionários que aqui estão, todas as pessoas que nos assistem através das redes sociais. Primeiramente, também, não podia deixar de passar em branco aqui, parabenizar os 30 anos do nosso município, o qual eu me orgulho muito, até muitas vezes as pessoas entendem mal quando tem pessoas criticando e pessoas que só criticam o município. Por que não se mudam da cidade, já que está tão ruim? Daí algumas pessoas de fora, que não moram no Barão, que muitos nem nunca moraram aqui, claro que com outras pessoas por trás, não te dão uma ideia,
pergunto se eu sou o dono do barão para mandar o pessoal sumir do barão. Meu questionamento, quando eu faço isso, é porque já que tanto reclamam do barão, por que não se muda? E não que eu queira que a população vá embora de barão. Dizer que eu tenho muito orgulho dessa terra, tenho amizade em todos os cantos do município. Nosso município é mais de 80% agrícola, o qual traz sustento para a nossa cidade. Então, deixar os parabéns aí para a nossa cidade. Fiquei contente que parece que vai ter a festa do agricultor, que até já colocaram no Facebook aí para a escolha das soberanas. Fiquei muito feliz com isso. E como disse aqui em outra sessão, acho que o presidente falou, que é muito lindo o nosso desfile no dia do agricultor ali, quando sai o evento da festa, que mostra toda a nossa riqueza. E a nossa riqueza, com certeza, é a nossa agricultura. Agradecer a todas as pessoas que há 30 anos atrás correram para a emancipação do nosso município. Vários já não estão mais entre nós e vários ainda estão entre nós. Então, deixar os parabéns para eles. Eu era bem pequenininho na época, me lembro, que faziam várias e várias manifestações para tentar emancipar e, graças a Deus, conseguiram. Hoje a gente caminha com as pernas próprias. Também quero deixar um convite aqui a todos os colegas vereadores que o patrão do CTG enviou agora ali, pediu para deixar. E acho que é muito importante a presença de todos eles e da nossa população, porque a gente sabe quanto tempo faz que não sai um evento no CTG. E a luz tem todos os meios para pagar. A responsabilidade com o MPG, todos os anos tem que pagar, não escapa disso, não adianta. Então, deixar o convite a todos que possam participar do baile que vai ter no CTG Laçadores e Trovadores, dia 26 de março, com início às 22 horas. Acho que é importante a colega poder participar, a gente ir lá e brincar um pouco, e rir um pouco, e dançar e se divertir, e ao mesmo tempo estar ajudando aquela entidade. Também quero deixar registrado aqui que o secretário me pediu, questão da praça, esse final de semana estava fechada, ele saiu de férias, e aí falou com um funcionário ali que é o que abre todos os dias e finais de semana a praça, e o funcionário entendeu errado, entendeu que não era para abrir. Então, o nome dele aí, ele pediu que eu pedisse desculpa à população aí, que já está regularizada essa situação aí. Ele deu uma ordem para o funcionário e, infelizmente, foi entendido o inverso. Mas, ele quer. Hoje estivemos no Ministério Público, Porto Alegre, questão da nossa luz aí do interior, aí da CE. Deputado Delegado Preto fez uma audiência lá com o Ministério Público, que estava o presidente da Equatorial, que é a que comprou o grupo Equatorial que comprou a CE. Tinha vários técnicos, o pessoal da GEL também estava. Claro que lá há muitos questionamentos, uns políticos, porque privatizaram, porque não sei o que lá. Mas eu achei muito importante a reunião. E achei importante, tanto da parte do deputado Gerard Preto, ter marcado essa reunião e lá no Ministério Público, também do representante da Energia Equatorial. Porque nenhum técnico foi lá falar, fazer seu discurso, mostrar o que eles querem melhorar, nenhum disse que estava bom o atendimento, nenhum defendeu o emprego. Todos disseram que foi mau atendimento nesses dois temporais que teve e que precisa melhorar muito. Eles foram humildes nessa parte, todos eles disseram, colocaram a situação que eles pegaram com um baita problema e em 5 meses não se resolve. Isso a gente infelizmente há de concordar, que
até nem sabia que era tão grande assim a CE, pega Deus de Rio Grande, se vai a Mostarda, Torres, pega todo o litoral aí, então, bastante. Até me chamou a atenção uma questão que eles mostraram lá, que foi uma foto, em Mostarda, os caras cortavam durante a noite 20 postes de luz para roubar os fios e puxavam com a caminhonete para derrubar os postes, para roubar a fiação. E os postes de cimento cortavam também com a talhadeira, lá se cortava o ferro ali para poder derrubar. Tu vê o ponto que chega o criminoso, né? Derrubar os postes de eletricidade para roubar os fios. Não tem cabimento. Mas o Ministério Público falou que vai acompanhar as melhorias que eles colocaram lá para nós, que uma das maiores coisas que piorou foi a questão do telefone. Pelo menos antes atendia a gente, agora nesse temporal teve, não tivemos contato para falar com ninguém, liguei até para o deputado para tentar estudar em Porto Alegre, tinha o contato de alguém da empresa para tentar regularizar algum sistema ligado. Ninguém conseguia contato com os caras. Então, pelo menos eles colocaram lá também que até julho eles querem colocar uma linha de WhatsApp também, para a população ter mais fácil acesso para reclamar o ligamento de luz, essas situações todas aí. Esperamos que com o tempo vá melhorando. E agradecer o deputado Edgar Preto, que é do PT, por correr para essa busca aí, também, diretamente no Ministério Público. Aonde lá não teve lorota e o Ministério Público teve que colocar a cara a tapa e dizer que vai ficar em cima, vai abrir um inquérito para fiscalizar esses itens que eles falaram que iam melhorar, que é a demora de ter menos demora para realização, a gente ter contato, os usuários ter contato mais fácil, que agora não tinha como entrar em contato com eles, e a reforma também as podes. Então o Ministério Público já disse que abriu um inquérito para acompanhar se eles viu cumprir isso aí. Então, só deixar os agradecimentos aí, obrigado a vocês. Também foi falado aqui sobre a farmacêutica. Eu não sei se há que há o profissional, já era para ter contratado, porque a vaga já passou por essa casa. Tem uma vaga aprovada aqui de 40 horas. Então, se há que há o profissional, porque a gente sabe, até onde eu sabia, que não existia profissional. E os profissionais se inscreveram, alguns não fizeram, e não existiu profissional. De repente agora diminuiu a demanda, tem mais profissional nessa área que queira assumir a farmácia. Eu acho que se tem que contratar o quanto antes. Não tem como nós ficar com a farmácia fechada na parte da manhã. E aí pode se aproveitar essa outra farmacêutica, ou bota 20 horas aqui de manhã e 20 horas no paciente, que já era uma ideia que a administração tinha. Então acho que só vem a somar. E questão das emendas, eu sou companheiro do Matheus, independente de lá do partido, mas é uma triste realidade. A gente vai perder, eu acho que mais de 500 mil, né, vereador, de emendas, porque até então é só 350 mil, acho que é, para custeio. Só para finalizar, presidente. E isso aí eu acho que os nossos deputados tinham que bater na tecla para tentar arrumar isso. Por causa que os deputados perdem, mas quem mais perde é o povo. Porque esse investimento, com certeza, ia ser muito bem usado aqui na nossa cidade, principalmente na saúde, onde mais precisa. Obrigado.
O grande expediente, 10 minutos, vereador Jair Valeu.
Saúdo o presidente dessa casa, aos demais colegas vereadores, a quem nos auxilia, doutor Norberto. Obrigado, Carlinhos, por ter vindo. Quando puder vir, continua, tem tempo, tendo porta aberta aí. a Dalvana, a Solange, e todos que nos auxiliam, o Sinei, a todos. Hoje eu tenho pedido essa casa de providência. Também não quero deixar de parabenizar hoje, ontem, pela passagem do município de Barão do Triunfo pelos seus 30 anos. Parabéns, Barão. Temos aqui como junto, firme, que meus colegas falaram a respeito da festa do agricultor, daqui no dia, se Deus quiser, vamos ter, porque já faz tempo que ele parado, agora já começou a sair, liberar as festas, das capelas, vamos lá ter nossa igreja aqui também, não sei se vemos a nossa festa da uva aqui, mas graças a Deus já está começando as capelas aí. Isso é muito importante para nós, nós todos aqui do nosso município. Também, hoje, os colegas da Pará tiveram na reunião lá da CE, a respeito da nossa energia aí, foi muito boa, foi bem atendido lá, e ficamos sabendo bastante coisa. Prometeram para nós de melhorar, queira Deus que melhore, porque até foi falado a respeito do agricultor, do fumo, e respeito de água, que termina a luz, termina tudo. Muita gente aqui tem o seu próprio problema, que deu a luz, que deu a água também. Então, vamos ver se vamos ser atendidos aí. E acho que vamos ter sim, porque é muita necessidade aí. Hoje eu tenho um pedido de providência, tenho pedido ontem ali no meu reino ali, falar com os executivos aí a respeito da lixeira lá. Faz tempo que esse caminhão do lixo não vai lá. Eu tenho certeza que ele está pagando para isso. E eles não vão lá buscar o lixo quando não vai falar. Então eu deixo pedido para ele que ele tome a providência e fale com ele. E também quero deixar o pedido que coloque uma lixeira na frente ali da casa, na esquina, do generoso. O pessoal daqui de baixo leva todo mundo lá em cima. Então que coloque uma lixeira ali que vai melhorar para todo mundo. E ele toma uma atitude e fala desse caso do lixo, eu não sei nem quem é que são, mas o prefeito passa isso aí. Também o rapaz ligou agora há pouco tempo a respeito da ponte de aberta. Dizendo que eles só mexeram na ponte e deixaram o lixo, dizendo que não quer dar, não sei se tinha mesmo não. E está intransitável, como tem escolar, tem curso ali, dizendo que está tudo trancado. Não está passando nada. Só tiraram a expansão e deixaram só as madeiras de baixo. Então eu deixo pedido aqui que faça tudo ali o quanto antes. Porque todo mundo precisa, só tem que fazer uma baita de um transtorno, vai dar aquilo ali. A respeito, eu tinha falado com os colegas vereadores aqui, a comunidade conversou comigo, as pessoas ali, a respeito do nosso posto de saúde aqui. Quando fica um plantão, ele sai, tem que sair, passa uma pessoa passar mal, ele tem que ir junto. Então, tem o doutor Carlos, conversei com ele, ele disse, ele fica no plantão de noite, ele só acertar com ele, claro que não vai ser todas as noites, mas faz sei lá, duas, três vezes por semana aí, converse com ele, porque ele está pronto, se quiser, ele vem para ali, eu fico conversando com ele, não tem problema, vai, não vou, não tem problema. Então, deixa esse pedido aí, que o executivo é ali, não sei como é que está aquilo ali, que é a associação ali dos doutores, como é que é. Mas deixa esse pedido, ele só conversa com ele também. E a respeito da emenda do deputado Afonso Mota, ontem, sexta-feira aqui na prefeitura, a moça me disse que foi encaraçada. Então esperando e deu tudo certo. Ele disse a mim que é certo que minha emenda, se fosse encaraçada até o dia 20, até o final do ano, ela seria liberada para o futuro, como foi pedido. Então eu espero que isso aí dê tudo certo. É uma emenda de 105 mil reais, mas vai ser muito útil no nosso município. Que seja de 100, seja de 50, de 20 para o município, isso é muito importante. É isso aí, por enquanto, muito obrigado. Ele fala um pouco.
O grande expediente vereador é Laura.
Saúde, meu presidente, colegas aqui da casa, nós, funcionários, nosso assessor Norberto, meu compadre Carlinhos, hoje presente, muito bom te ver aqui, Carlinhos, venha ser. A gente gosta quando as pessoas vêm assistir o nosso trabalho. Um abraço lá no pessoal. Bom, também, né, não deixaria de dizer com muito orgulho do dia de ontem, do aniversário de Barão do Pinheiro. Aniversário do meu município, do nosso município. Gostaria de dizer que a gente é conhecedor do município desde o início, desde o processo de emancipação. Se hoje temos o nosso município, lá atrás alguém trabalhou para que fosse município. É a comissão de municipal, de emancipar o município, né? As pessoas, como já foi até falado aqui, umas ainda estão, né, trabalhando bem de saúde, mas gostaria de deixar aqui uma homenagem a uma pessoa que muito batalhou para que o nosso município fosse emancipado. O senhor Leonido Kloppenburg, falecido Leonido, que muito trabalhou para que o nosso município hoje, né, caminhasse com as próprias pernas, fosse desmembrado de São Jerônimo. E aqui passaram, primeiro prefeito nosso Ayrton Ramos, falecido hoje, nosso querido prefeito Luiz Raul, o Adone, prefeito, nosso querido Rui Spott, também já participou aqui, e hoje nosso prefeito Elomar. Eu digo assim que cada um desses prefeitos fez um pouco. Não, ninguém bote na cabeça ou tira falar mal do Barão, porque cada prefeito que entrou fez a sua parte da maneira que pôde, com as condições que tiveram. Porque tudo inicia, quando iniciou, não tinha uma cadeira para o prefeito sentar. Isso é os inícios. Então eu quero deixar aqui meus parabéns, né, as pessoas que também trabalharam o ontem. Hoje estamos andando. Hoje é outras pessoas que estão dando seguimento ao trabalho de Barão do Triunfo. São administradores, hoje é o nosso prefeito Elomar. São os funcionários que trabalham no nosso município. O nosso povo, a gente é conhecedor de cada um. E eu digo que cada um fazendo a sua parte, né, o Barão só tem a crescer. Barão, terra boa, terra que planta, tudo que tu planta dá. Então nós temos a colônia forte, temos o nosso agricultor, temos gente trabalhadora dentro do nosso município. Nosso município anda com a nossa agricultura, com as nossas associações, com a nossa mulher guerreira, que acompanha o marido nas tarefas de lavoura, de casa, de profissões. A nossa mulher, olha a nota dessa, eu me orgulho de ser mulher e ter a nossa mulher trabalhadora no nosso município. Cresci aqui, nasci e cresci, e digo, como o vereador falou aqui, me dói o coração quando alguém desfaz o Barão do Triunfo. Porque se está dentro do nosso município, é porque tem vantagens. As pessoas vêm e são bem atendidas. Claro, dão o melhor de si, são profissionais, admiro. Mas não admito certas pessoas, né, que usam o Barão, que usam o município e falam do município. Como a gente ouviu muitos comentários. Então me dói isso, né? Eu queria dizer que nosso Barão é um orgulho, nosso município é orgulho de crescimento. Às vezes não é como se imagina, como se pensa, uns olham de uma maneira, outros olham como oposição, como contrário. Isso não leva a nada, gente. Nós temos que nos abraçar, as campanhas terminam, nosso povo precisa, hoje mesmo estava no posto de saúde e conversando aí. Eu disse, nosso povo só vem no posto quando precisa. Nosso povo vem atrás de condições quando estão necessitados. Então eu digo assim, todo mundo fazendo a sua parte, só temos a crescer. Parabéns para nós de Barão do Triunfo. Parabéns, Barão do Triunfo. Gostaria também de dizer aqui, foi falado na paz, né, hoje com uma ótima diretoria. Graças a Deus, a nossa paz sempre andou com os pés no chão. Foi iniciado também sem uma cadeira. todas as pessoas que já passaram por ali, cada um deu o seu pouquinho, né? Temos ótimos professores, temos nossas crianças, que hoje, né, representam a nossa Pai. Havia uma foto, tiraram aqui, eu amo o Barão do Triunfo, todas as crianças da Pai, linda foto, isso deveria até formar um jogo, né? Mas eu gostaria de deixar um grande abraço a essas pessoas e dizer sim, Matheus, tu falou aqui que temos um carro, é um carro novinho, que veio de uma emenda, né, de um deputado, que foi do Alceu Moreira, através do ex-vereador Canelão, que também batalhou bastante para que a Pai tivesse essa emenda, foi comprar um carro novinho. O que eu diria nesse ponto de SUS ou não SUS? Eu acho que a Pai não trabalha dentro de um SUS ou não tem direito com SUS. Assim, eu sei que sempre a Secretaria de Assistência Social deu suporte para a Pai. Quando a saúde não tem carro, que às vezes acontece, vamos admitir, quando os carros saem todos, né, a saúde não tem, a assistência social sempre ofereceu o carro e sempre levou quem dela precisava. E quando não estiver na assistência social, a Pai tem um carro novinho, que é para uso de necessidades da Pai e das crianças. Concordo plenamente, isso é de todos, é. Mas quando não tiver, eu sei que o presidente não se negará, que é o Gabriel da Corsã hoje, não se negará em levar a nossa criança. Como eu sei que semana passada levou, como eu sei que o vereador Marinho foi do motorista, eu acho que o trabalho é doação, é. Eu acho que é por aí que a gente caminha. Eu acho que não temos que condenar por se a Pai levou ou não levou. Mas vamos juntos, vamos na assistência social. Se tiver o carro disponível, eu sei que o secretário nunca se negou de mandar alguma criança, algum atendimento. Também hoje tem uma indicação, tem uma junto com, duas junto com os colegas, e também tem a indicação de nós formarmos a música do hino de Barão do Triunfo. Estamos completamos já 30 anos, daqui a uns dias tem uma festa do agricultor, gostaria muito que tivesse uma licitação. Nós temos músicos dentro do Barão, que eu tenho toda certeza que essa música sairia da melhor forma, né? Mas o executivo tem que dar início a esse processo, não deixar só no papel. A professora Cleide fez essa música num concurso, foi aprovado, foi ganhado, temos a letra belíssima. Então vamos fazer a música, vamos ter o nosso hino para apresentar nos nossos eventos. Quanto às lixeiras também, estou pedindo que junte o lixo nos interiores. O pessoal está reclamando, as lixeiras estão pela borda em cima, está caindo os lixos, os cachorros estão tomando conta. Vamos dar jeito de buscar os lixos no nosso interior. E também, quanto aos colegas hoje foram no Ministério Público com uma reunião onde a CE também estava junto, e eu digo assim, nosso pessoal sofreu com a falta de energia, quantas pessoas perderam. Eu vi uma reportagem que a CE indeniza um agricultor em Venâncio Aires. Eu digo assim, nossos agricultores, quantos perderam, quanto fumo aqui também se perdeu pela falta de energia. Isso é equatorial, como eles falam, né? Tem que ter melhoria, se, né, a CE hoje é terceirizada, que bote pessoas capacitadas. Porque, como eu falei na semana passada, pessoas acamadas, fazia 6 dias que não tinha luz, e a gente intercedeu, né? Graças a Deus tive a resposta. Isso foi de tarde, Matheus. Quando foi às 9 horas, o pessoal estava lá ligando, fazendo a ligação da luz para essas pessoas. Ele estava junto com você quando a gente tentou ligar e conseguimos, né? Na pessoa do seu Giovanni. Então agradeço dessa forma, mas não estou fazendo nada mais com a obrigação, porque é o trabalho dele. Bota pessoas qualificadas para atender nosso município, que tem a parte da CEE, que está ainda trabalhando com a luz. Muito obrigada, presidente.
Comunicação, fazendo um protocolo aí.
queria deixar aqui um boa noite especial ao pessoal do Facebook. Cumprimentar aqui o presidente da casa, Azir, demais colegas vereadores, os funcionários da casa, companheiro Carinho, os amigos que estão aqui presentes, e em especial o pessoal do Facebook nos. Queria também deixar o dia aqui do dar os parabéns para o dia do município. 30 anos do nosso município. E queria agradecer a todos que lutam pelo nosso município e para todos que vão continuar na nossa luta para o nosso município crescer e se desenvolver cada vez mais. Também queria comentar sobre a reunião que nós fomos hoje na CE Equatorial, no Ministério Público, sobre a falta de luz. O presidente da casa, o colega Marcílio, o Rodrigo, o Marcos, eu também estive presente, onde o vice-prefeito também esteve presente, e o secretário da administração dele. É que nem a colega Lorena falou aqui, nessa hora a gente não tem partido, a gente tem que estar unidos todos juntos para achar soluções para o nosso município crescer e se desenvolver. Então eu fico muito feliz por hoje, né, junto com os colegas, a gente lá, participar dessa reunião, que o candidato dele fez. Então a gente fica muito feliz por estar lá, porque é um descaso com a população, porque é muito triste, que nem comentamos aqui, que a pessoa vai ali, cai nem um bicho, bota no frio, e falta a luz aí 10 dias, 12, e as pessoas acabam perdendo as suas casas. E muito triste também sobre a época da colheita de fumo, asfalto, o descaso também para os produtores, com a falta de energia na hora que eles mais precisam. É uma triste realidade que juntos nós vereadores estamos lutando para o melhor da população. A gente aqui, a gente não vê essa hora a bandeira de partido, não temos junto. Com o vice-prefeito também foi lá para a gente ver o que é melhor e fazer a nossa parte. Porque se a gente não ir lá, eles daqui a pouco deixam o nosso município de lado. Então, queria agradecer a oportunidade de estar lá e poder estar lutando pelo nosso município aí com essa frequência de falta de energia. E também queria aqui fazer uma crítica sobre uma estrada aqui que eu botei, que eu indiquei. Que seja providenciado para atolar o escancaramento da estrada Posto do Volante, passando pela residência de Daniel Menezes, Reino e de Janeiro. Foi aprovado 6 de dezembro de 2021, aonde uma pessoa até me mandou uma postagem que andou atolando lá a van, motorista alemãozinho, Wagner, e aonde algumas crianças andaram empurrando e mandaram a foto para mim. Alguns criticam sobre a postagem do Facebook, mas eu acho que o Facebook é uma ferramenta de trabalho. Porém, muitas vezes ultrapassa, fala os comentários que não é preciso. Eu acho que tem que somar e não criticar muito, e sim ajudar para melhor. Então, eu tenho que dizer que eu fico triste por isso, porque eu estive aqui pedindo na casa, e um dia o Wagner, que é um amigo meu, até me convidou para nós fazer essa linha, 6 horas da manhã, eu fui com ele. E olha, eu vou dizer, até comentei aqui na casa, muito triste mesmo a estrada, o jeito que estava, e está ainda. E aí, quando essa foto parou, eu botei e criticaram. Aí, fiquei sabendo que o prefeito, que o vice-prefeito chamou ali o secretário da administração, chamaram, que o prefeito não está satisfeito, chamaram o motorista lá e deixaram ele de molho até o dia 28 desse mês. Eu acho que não precisava, porque eu acho que podia dar uma advertência para ele, como muitos pais, uma carta de advertência e comenta da terceira pessoa vai para a rua. Eu acho que se a prefeitura já tivesse feito isso, de repente não teria problemas com nossos funcionários e sim seria mais compromisso. Até ele comentou, o Wagner, que 23 anos de serviço não tinha passado por isso ainda. E ainda perguntou se tinha uma carta de advertência de 23 anos. E ele falou que está querendo trabalhar, está de molho e não pode trabalhar. Então eu acho que não precisava daí esperar o prefeito e sim chamar algum pai, algum aluno, ver o que aconteceu, porque também a gente não pode estar para trás, que daí é bem preocupante para o podia acontecer um acidente, mas também pediu uma carta de advertência para ele, porque ele é um ótimo motorista, sempre foi saudável ele, cuida muito, só para complementar aqui também, cuida muito dessa avó escolar, todo mundo gosta dele. Então a gente tem que botar em ordem as coisas e tentar sair na frente, para depois não acontecer essas coisas que acontecem no nosso município. E eu sou avistado porque está precisando uma manutenção e para onde, não para hoje, nos quatro cantos do município.
O grande expediente por 5 minutos, o vereador Marcelo. Em comunicação.
Quero cumprimentar o presidente da casa, os colegas vereadores, o pessoal que nos assumiu nessa casa, o Carlinhos, que está presente hoje, sendo sempre bem-vindo, Carlinhos. Sempre que puder, poder vir que vem. Também quero parabenizar nosso município pela passagem dos 30 anos, que é o município onde que nasci e me criei, pouco, mas me criei. E me sinto muito bem nesse município. Não, também não gosto, conforme a colega Laurene falou, quando alguém fala mal do Balão do Triunfo, mas se aceita, porque a gente tem que aceitar as decisões de todos, a opinião de todos, né? Mas eu também não fico contente, mas respeito. Bom, pessoal, também tenho que falar sobre a reunião que a gente foi hoje em Porto Alegre com a CEO e o Federal, onde que estavam os colegas vereadores, já se manifestaram, estavam vice prefeito, secretário, aonde foi tratado vários assuntos lá, aonde os deputados, o Edgar Preto, nos defendeu muito também lá, na nossa região, sobre a falta de energia, que é complicado, todos sabem, todos nós que moramos no interior, mas na ponta de rede, sabemos que é difícil a nossa situação. Lá na Engenharia dos Abreus, mesmo já ficou até 8 dias, nós sabe, duas, três famílias sem luz. Isso é uma vergonha. E eu não sabia que estava sem luz. Quando eles me procuraram, eu tive a felicidade que na mesma hora que eu liguei, acho que a pessoa já estava trabalhando, religaram a luz para eles. Porque eu estava sem chão, fazer o quê? Eu já tinha reclamado tantas vezes da minha residência que fazia 5 dias que estava sem luz. Eu torrando fumo na estufa elétrica. Já tinha perdido a tornada de fumo. E tendo mais percas ainda. E os vizinhos todos na mesma situação. E eu não pude resolver a minha situação e nenhum dos meus vizinhos. Porque, infelizmente, eles vêm quando eu se agrado de mim. Não adianta a gente ligar, que eles não atendem. Quando atende, dizem que tem que aguardar o atendimento, que já tem uma equipe trabalhando no local. Mas não tem equipe nenhuma trabalhando no local. A gente faz o roteiro e veja que não tem equipe nenhuma trabalhando. Outra coisa que eu queria comentar sobre a pai ali, sobre o que tem que repor esses 10% de acordo conforme subiu a inflação da pai. Eu acho que é mais injusto que o município dê esse aumento ali, esse repor esses 10% da pai. Porque lá são 77 mil mensais e são 8 funcionários. Isso é muito pouco para todos. Todos nós sabemos que, na média, vai dar menos de R$1.000 por cada funcionário que está trabalhando ali, atendendo. Eles estão trabalhando mais por amor à camiseta e para ajudar as pessoas que mais precisam. Até eu vendo a situação que passa ali com os funcionários de Nepal, eu fiz uma doação, como já comentei aqui nessa tribuna, de 10% do meu salário estatal, todos os meses. Agora, aumentou o valor que eu deposito para pai todos os meses, só que foi repouso na parte do salário que tinha sido cortado devido à crise financeira que se encontrava. E hoje, como já está mais controlada, foi repouso de volta. Então, hoje eu deposito R$ 324,00 por mês na conta da pai. Mensal, dá R$ 3.888,00. Depois disso, de coração, sabendo que estou fazendo o que eu posso para ajudar as pessoas que mais precisam. E isso a gente sente bem, que as pessoas que estão lá na Natal estão lá, ninguém sabe o trabalho que é as pessoas que têm uma pessoa especial na casa. Tem que dar toda a atenção, toda a conta, tem que estar sempre na volta. Eu não tenho, mas não precisa ter para saber. A gente analisa as coisas e fica sabendo. E sobre a hipótese ali da van, eu também, esse motorista me procurou e me contou a história da van ali. Ele me falou que ele não mandou os alunos empurrar a van. Quando ele estava empurrando, que foi tirada a foto, ele até estava com a van desligada para não correr o risco de acidente. Foi o que ele me passou. O meu tempo se esgotou, depois, na hora do líder, eu falo mais um pouco. Muito obrigado.
Em comunicação, 5 minutos, vereador Marcos. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, pessoas que nos auxiliam na casa, carinhos que nos assistem hoje aqui, e quem nos ouve e assiste pelo Facebook. Também, presidente, uso a tribuna hoje especialmente para parabenizar, não podia deixar de parabenizar nosso município pelo seu 30 anos. Então, isso é de grande valia para a comunidade paranaense, sabendo que somos oriundos de São Jerônimo, onde até hoje temos dificuldade de locomoção para o nosso município mãe. Então, se não tivéssemos sido emancipados, sabe-se lá como estaríamos. Comemoramos 30 anos de emancipação, que é o dia 20 de março de 92, né? primeiro ano do município 93, mas não podemos esquecer que nós, o Barão, existe desde 3 de abril de 1889, onde foi o primeiro grupo de imigrantes europeus que chegaram aqui, quando o Barão do Ponto tinha sido delimitado como um território para ser explorado em 1888. Daí, em 1889, começamos a iniciar a colonização em Barão do Ponto. Tanto é presente que temos aqui na Praça um obelisco que comemora os 100 anos da demarcação do território do Barão do Ponto. Eu tenho a grata satisfação de dizer que sou filho da terra, nasci e criado, tive algumas saídas para algumas experiências, mas voltei para a cidade, voltei para o município. Trabalhei na prefeitura municipal por 10 anos, desde o primeiro dia de município. Meu pai foi vereador na primeira gestão da Câmara de Vereadores de Barão Triunfo, e eu sou vereador pelo segundo mandato. Então isso me deixa muito orgulhoso da terra, orgulhoso do Barão Triunfo, e vou defender sempre esse lugar onde foi criado e onde nos deu experiência e saúde para tocar até hoje. Parabéns a todos que passaram pela Prefeitura, pela Câmara de Vereadores e principalmente a todos que desbravaram a equipe emancipacionista em 92, onde teve uma dificuldade que sei, meu pai participou também, e conseguiram emancipar o Barão Triunfo durante todos os problemas que tiveram. Todos os prefeitos por aqui passaram, que trouxeram o Barão até onde está hoje. Temos muito que melhorar, sem dúvida, mas temos muita coisa feita já. Primeiro mandato de Barão Triunfo 93, o centro prefeito aí, o Ramos, quantas coisas fez no município. Luiz Raul, muita coisa fez, o Dono Kloppenburg, Rui Sporti e hoje Elomar Corujés. Todos fizeram, todos têm sua parte de mérito, como também todos tiveram suas falhas, mas como somos humanos, então isso é mais do que normal. Parabéns para o Barão do Triunfo, que tenhamos muitos anos de sucesso pela frente. Queria, presidente, falar rapidinho também, pelo tempo que está sendo escasso, a questão uma coisa que foi perguntada hoje, dos decretos sobre o que não faz, o que onde usar, o que não usar a máscara de proteção e tudo mais, como por causa da pandemia. Estava dando uma pesquisada agora, Costa Doce, um exemplo, Camaquã. Camaquã aboliu o uso de máscara, tanto em lugar aberto quanto em lugar fechado, só entretanto, obriga ainda em transporte coletivo, estabelecimentos que prestam serviços de saúde,
farmácias e drogarias. Esses são os pontos abrigados de máscara na cidade de Camaquã. E como é um polo da região Costa Doce, acredito que todos os outros municípios vão também aderir a isso. Digo isso para a brilhantar de repente a ideia dos nossos administradores, do executivo, que talvez esteja formulando, como sei que já saiu, deveria ter saído um decreto, mas acredito que amanhã saia, isso pode ajudar em alguma coisa para eles, talvez, né, concluir. E também quero deixar aqui um convite aos nossos colegas todos de toda a bancada. Na quarta-feira, em torno de 3h30, 4 horas da tarde, recebemos uma visita do deputado Giovanni Pelos, presidente. Peço licença para recebermos o deputado aqui na Câmara, que é um espaço democrático e ótimo para esse tipo de coisa. E convido todos os colegas a partir de 3h30, 4 horas. Não sei exatamente se ele vai estar na região, vai vir aqui na Câmara para conversar um pouco conosco e se apresentar como um baita deputado que temos na região e muito atuante aqui no nosso município. Muito obrigado.
Bom, gostaria de parabenizar o nosso município de Baronense pelos 30 anos que aniversário ontem, todo o povo baronense do nosso município. Eu quero dizer que temos de parabéns. Nosso município, sou nascido, estou com 50 anos e a situação aí há 20, 30 anos atrás era muito precária. E hoje, graças a Deus, temos muitas coisas aí, como foi dito, cada prefeito que passou fez a sua parte. Tudo, nenhum que passar vai fazer. Mas, graças a Deus, cada um dos prefeitos que trabalhou no nosso município aí, cada administração que passou até o momento, cada um vem fazendo a sua parte. Por isso, o nosso município avançou e alavancou e temos onde estamos. E temos muito a fazer pelo nosso município ainda. Então, quero dizer que estamos de parabéns, Barão do Triunfo, de parabéns pelo seu aniversário de 30 anos ontem. Também quero dizer para o povo baronense aí, tivemos nessa reunião, fomos colegas, vereadores, comentários, porque muitas vezes as pessoas criticam a gente, os vereadores, o vereador foi em Porto Alegre fazer diária, não está chegando o salário, já fui criticado no ano passado, por pessoas que talvez nem me conheçam pessoalmente. Mas o ano passado, no meu mandato de vereador, não tirei nenhuma diária. Mas eu não gosto de estar dando resposta para certas pessoas do Facebook. Porque isso não leva ninguém a nada. Gera conflito e conflito gera guerra. Então, muitas vezes eu prefiro sofrer calado do que estar dando certa resposta. Porque não vale a pena a gente se expressar com certos indivíduos. E hoje fizemos uma reunião onde convidei todos os vereadores dessa casa. Voltamos de lá com bastante otimismo, que vai ter melhoria na nossa região de Barão do Triunfo, assim como foi o chefe lá da CE Equatoriano, prometendo melhoria e explicou as situações. Claro, tem coisa que ele explicou lá que a gente não concorda, mas a gente não pode fazer nada para mudar, a não ser ir lá cobrar por melhoria. Quero dizer ao povo que temos atento, não podemos aceitar os prejuízos que nossos agricultores tiveram esse ano aí. E quero dizer aos agricultores que estão nos escutando, bote na justiça quem teve os seus prejuízos, nas suas fornadas de fumo, com motores queimados, com geradores queimados, arruma um advogado e bote na justiça que a lei faz esse pagamento. Leve 5 ou 10 anos, não interessa, busque o que você perdeu. Não fique quieto em casa de braços cruzados. Procure um advogado bom e saque na justiça que você está cobrando nada mais do que o seu direito, que é justo. É inadmissível, não podemos aceitar que o nosso município continue sendo tão mal atendido, nem telefonemos muitas vezes. E outra coisa, a dificuldade do nosso interior, nós sem luz nós não temos telefone, nós não temos água. Vamos fazer o que? Vamos ligar para quem? Nem luz não tem para carregar a bateria de um telefone. Ficamos 10 dias com a região que ficou. Vamos ligar o que? Vamos ligar com a Taquara para a CE Equatoriano, que nem é mais CE Equatoriano. Não tem como nós aceitar isso aí. Vamos seguir trabalhando e vamos seguir vigiando isso aí. Se eles não melhorar o atendimento, com certeza vamos marcar reuniões mais adiante e vamos ir lá cobrar de novo. Não vamos deixar quieto, não. Vamos cobrar e vamos batalhar pelo nosso povo baronense, que é um povo que luta e merece o nosso apoio e o nosso esforço. Não fizemos mais do que não pudemos, mas o que tiver no nosso alcance, vamos seguir fazendo.
Ordem do dia, discussão e votação.
Discussão 0402. Os vereadores que se subscrevem depois do plenário indicam ao Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade de estruturar uma subsede de máquinas na região de Serra del Val, Zona do Pacheco, para diminuir o tempo de locomoção até o ponto de trabalho e tentar aumentar o atendimento às regiões mais distantes da sede do município. Justificativa oral, vereadores Marcos, Rodrigo, Alvice e Fátima.
Coloca em discussão.
Presidente, essa discussão, há tempos se fala de tentar melhorar esse trabalho, evitar a locomoção de máquinas, né, para tentar, enquanto está se locomovendo, já está no ponto de trabalho. E sabemos que ali da Serra do Erval, em diante, o fim da linha, é um limitador do município, mais ou menos dividindo ao meio por ali. Então a gente está entrando com essa indicação para ver se o executivo estuda a possibilidade, como dito, para ver se consegue, dentro da possibilidade de máquinas, distribuição de operadores, local para guardar máquinas, guardar um alugível, guardar alguma ferramenta, que possa ser estudado, que possa ser implementado esse tipo de subsede, mas aí faça como quiser, subsecretaria, o que achar melhor para ficar dentro da legalidade.
Eu também, da mesma forma, já é um pedido que várias vezes coloquei nessa casa, agora junto com os colegas aí. Essa questão, acho que todos os prefeitos que passaram prometeram fazer uma subsecretaria do fim da linha para lá. Eu sei que de repente não foi feito até hoje por motivos de pouco maquinário. Hoje mesmo, eu acho que tem só uma patrola funcionando. Sabe por que não arruma? Se o troço fosse um fio e ali emendar, era fácil de arrumar. Só que às vezes não é. A patrola voa, que já aconteceu na época, prefeito Rui, peça do Canadá para ela que não tem. Então acho que de repente não foi criado ainda por poucas máquinas, que muitas vezes estraga. E aí uma tem que repor um lugar que está mais ruim, coisa assim. Mas eu acho que está na hora da administração pensar em comprar algumas máquinas aí e destinar uma caçamba, retroescavadeira, fazer um setorzinho do fim da linha para lá. Com certeza vai diminuir o problema. A gente sabe hoje que a água fria está ruim, paquete tem alguns lugares ruins. Toda região, por causa da chuvarada, isso é normal, está ruim. Mas tendo uma máquina lá, é mais fácil de alcançar aquele trecho lá mais rapidamente. Então, estamos juntos aí nesse pedido.
Também estou junto nesse pedido, que é um pedido que eu já fazia com o prefeito Elomar desde a época que eu era secretário de obras, porque é muito distante o deslocamento, como todo mundo faz, como todo mundo sabe. A dificuldade de uma reta sair daqui para lá fazer, seja um posto ou uma foto com a família lá em Pacheco e Gramal. E no momento, se tiver essas máquinas lá, vai facilitar o trabalho, vai diminuir o custo e o povo vai ser melhor atendido. E o nosso objetivo aqui nessa casa é melhorar a vida do povo baronense, não é piorar, é melhorar. Nós estamos aqui para que as coisas aconteçam para melhorar, por isso temos aí esse pedido e eu quero que aconteça isso aí, enquanto não acontecer, vou seguir martelando e cobrando a administração para que aconteça essa melhoria na região de Gramal e Pacheco, seu dos cabeças aí, que é muito necessitado aquele povo ali.
Eu acho que esse nosso pedido de indicação aí só tem a somar. A gente pede muito aqui, por exemplo, no centro, na volta do município, mas a gente tem que ter bom olho também para a comunidade que fica mais distante. Tenho certeza que se o executivo aprovar essa indicação aí, qualquer máquina que eles colocar lá naquela região vai ajudar muito a comunidade. A gente sabe que às vezes dá algum caminhão atolado ou a necessidade de alguma máquina urgentemente. A gente vai na Secretaria da Agricultura ali, não tem, a gente vai na Secretaria de Obras, uma ou outra a gente consegue, mas esse pessoal que está mais distante do nosso município aí, a gente sabe a situação que eles vêm passando. Então, tomara que eles analisem muito bem esse pedido de indicação aí, só venha somar o nosso município.
Para concluir, presidente, temos um exemplo bem prático, que acho que grande parte dos colegas conhecem, que é São Jerônimo, que é um município vizinho nosso, que é muito longo, eu sei disso, mas eles têm uma subsede na costa do Sicília, perto próximo da igreja São Jerônimo, que atende Gramal, atende aquela região. Então o atendimento deles, se dependessem de locomoções mais longas, sempre na Palmeira, também o pessoal que trabalha, então tem uma distribuição de máquinas de pessoas. Isso com certeza dá certo.
Nada mais a discutir, coloca em votação. Vereador favorável, mantém sentado, não está relevante. Aprovar.
Indicação 042. O vereador que essa se inscreve depois de vir plenário indica o executivo municipal que seja realizada a execução musical do hino municipal. Justificativa oral, vereadora Laurini.
Coloca em discussão.
Até já falei em tribuna, presidente, mas é um sonho a gente ver que os municípios vizinhos todos já têm seu hino, né, no dia dos eventos. Eu acho que faz parte, já estamos atrasados. Tanto o executivo, a Secretaria de Educação, providencie, né, um concurso, ou lá que seja uma licitação, para que aconteça a música no nosso hino. Já temos a letra aprovada, um concurso, então já não falta tudo. Então vamos adiante, vamos caminhar. Seria isso o meu pedido.
Não quero ser entendido como uma crítica às secretarias responsáveis, mas há um momento que foi feito um concurso para elaborar uma letra. Seria automático, né, fazer a música para a gente poder cantar o nascimento. Total apoio para o pedido, gente. Vereadora, desculpa.
Conforme o colega Marco falou, eu acho que aquela vez, não me recordo se foi feita esse concurso para a música.
Foi só
para a letra.
E uma poesia.
Até porque tem que ser, primeiro, acho que a letra seria a produção, não tanto de música, mas. Mas, infelizmente, esse que a Cleide fez e foi escolhida, com muito louvor, muito mérito, foi escolhido, foi com base no programa da Lei Aldir Blanc, que é o que comentei esse tempo, que até veio para casa e tudo voltou no recurso. Infelizmente, às vezes algumas coisas não funcionam como poderiam. Apoio o pedido da vereadora, mas não posso deixar aqui de colocar, que infelizmente, numa falta de agilidade da prefeitura, foi devolvido o recurso que poderia estar sendo feito esse concurso. Mas sou favorável ao projeto, ao pedido da vereadora.
Eu também, da mesma forma, tenho o mesmo pensamento do Marcos, que eu acho que o momento que foi feito para a execução da letra, automaticamente se faria a melodia. Então, a gente sabe que temos vários profissionais aqui dentro do município e com certeza músicos capacitados. Cito dois aqui rapidamente, que eu lembrei, que é o Luiz Amengual, o Leandro Amengual, mas tem vários, então acho que não sairia caro, tem sim como a prefeitura bancar e já era para cair em execução também. Estou favorável ao seu pedido, vereador.
Só para terminar, presidente. Naquela vez esse concurso era para letra e uma poesia. Isso eu lembro, foi a ex-secretária de Educação, a Clarice, que muito lutou e quase foi perdido até essa verba do concurso da letra do hino. Mas lá que teve, né? Que bom que nós já tivéssemos a música. Mas eu acho que é mais do que na hora, vamos começar a fazer esse trabalho para que aconteça essa música do hino e nós poder cantar de peito aberto o nosso varão de criança.
Coloque em votação. Vereador favorável, mantém sentado, contrário, levante. Aprovado.
Indicação 043. O vereador que esta subscreve depois do vídeo plenário indica ao Executivo Municipal que seja realizada a compra de uma colheitadeira de milho para realizar a colheita para os agricultores, pois as associações não conseguem atender toda a demanda do município. Justificativo oral, vereador Marcílio.
Coloque em discussão.
Eu coloquei essa indicação aí porque a Associação da Invernada lá e várias outras associações, acho que são mais três, tem coletadeira, a gente sabe, mas não consegue fazer o trabalho para todos os agricultores do município. Que nem a Invernada mesmo, trabalha em Cerro do Cabral, trabalha em toda a região colhendo milho, que essa safra tem bastante milho plantado, que com certeza, com a demanda grande de serviço, as associações não vão conseguir colher para todos. Então, se o município tiver condições de comprar uma colheitadeira, dá para deixar de ser ali para alugar os agricultores. Cada um vai ali, agenda ali e faz a sua colheita.
Muito bom o pedido do colega aí. Eu acho que é um fator muito importante essa colheitadeira aí, porque graças a Deus, pelo que eu vi esse ano, bastante gente investiu na plantação de milho. E pelo que eu tenho notado, vai ser grande a colheita. Então, é uma indicação muito boa e tomara que o prefeito consiga botar em prática para atender a nossa população.
Muito bom, seu pedido, governador. Até eu estive conversando essa semana com o secretário, semana passada com o secretário Adilson ali. Ali tem uma na prefeitura, entregaram ali com problema, quebrada. Aí ele disse para mim, não, vereador, eu vou. Quando trouxer aqui, até o rapaz foi lá dar uma plantadeira e foi lá fiscalizar para olhar ali. Porque a prefeitura é muito bom, é. Mas o pessoal pede que não tudo. Tu sabe que se tiver quebrado, eu não falo da quebrada, chega e larga ali. Como já aconteceu, nós pegamos a coletadeira de milho, tem uma ali e está quebrada. O Ivo pegou. Mas ele mandou arrumar primeiro e trouxe e ali entregou arrumada. Então, aí o Adilson disse, não, vereador, eu vou fiscalizar para não pegar ali. Acho que isso é muito importante, porque a gente sabe, não adianta quando chega na roda vai pegar e está com a coletadeira quebrada, Mas é muito boa a pedida, se vir, muito bom mesmo.
Coloco em votação. Vereador favorável mantém sentado contra a derrota. Aprovado.
Indicação 044. O vereador que é escreve depois do dito plenário indica ao Executivo Municipal que seja revogada a lei número 317/17, que trata de transporte escolar onde jovens e crianças que residem a menos de um quilômetro de estrada não são buscados em casa. Justificativo. Essa lei tem gerado muitas dificuldades desde sua implantação, além de muitas queixas dos pais responsáveis, onde os alunos têm que se deslocar um grande percurso e na grande maioria dos casos não se tem parada do ônibus para abrir. Vereador Matheus.
Coloque em discussão.
Isso aí, com certeza, todos nós, alguns questionados, com alguma situação ou outra de transporte aí. Cada caso é um caso. Mas eu não acho justo. Aí as pessoas procuram a gente. Ah, vai, quem não busca meu filho em casa, mora faltando metros para fechar o quilômetro ali, não é buscado. Aí começa o frio, agora, e às vezes tem criança que é buscado bem cedinho ainda, agora no inverno é noite. Questão das paradas também, nossa, o município tem muito pouca parada de ônibus. Eu acho que, no meu ponto de vista, essa lei não se cumpriu em nada. Só gerou mais trabalho e mais problema para o município. Então, aí deixa o pedido para o executivo e eu peço apoio do vereador.
É, só para ajudar na discussão, e não me entendam mal, não é que eu seja contra revogar a lei, só que para ajudar nos comentários, eu acho que o vereador Matheus deve se lembrar, ela veio com 2 quilômetros, a gente colocou em emenda para 1 quilômetro. Por que foi inventada essa lei? Todos aqui concorreram, agora os que entraram novo, de repente não tiveram essa reclamação. Mas antes dessa lei, a gente tinha muita reclamação de muitas vezes transporte em algumas situações passar 5 horas da manhã. Porque não vai aumentar 1 quilômetro para o seu João. Vai, muitas vezes na mesma linha aumenta para o seu João, para o Paulo, para várias. E aí é onde aumentava muito o horário. Então, ele subiu até 2 quilômetros na época, eu me lembro bem, que até nós debatemos bastante, para chegar na conclusão de 1 quilômetro. Então, se tivesse como tirar essa lei, mas ao mesmo tempo mais transporte escolar, daqui a pouco, só que vem a situação também que tem como bancar. Então, tomara que tenha e aconteça isso que está pedindo, velho. Mas a gente sabe dessa outra situação. Às vezes um ou dois é prejudicado, é verdade, é brabo. Mas às vezes se tirar tudo vai prejudicar 20, 30 pessoas. Então, não vou ser contra, estou a favor, tomara que tenha como se achar um jeito para resolver isso aí. Sei de vários casos também, vereador, que parece que tinha que buscar, mas infelizmente é um remédio amargo que muitas vezes um é prejudicado um pouquinho, mas 20 ou 30 não é tão prejudicado. Então, só para deixar registrado, não que eu seja contra.
Eu tive um pedido nessa casa semana passada, vocês todos sabem disso aí. O rapaz não está vindo quilômetro, ele está vindo, eu não vou exagerar muito, mas deve ser uns 8 quilômetros. Ele não tem carteira, e isso aí é muito quase rejeitado dali. É o ônibus da Bahiazinha até uma parte e a van para repartir os alunos. E ele está vindo, é muita vontade de ele estudar. Ele está vindo de tá vindo na motinha, mas ele não tem carteira nem nada, ele mesmo disse. Isso aí tinha que ajeitar tudo ali. É que nem o vereador Matheus falou isso aí. Ali não é um quilômetro, deve dar uns 2 quilômetros. Mas eu deixei o filho na casa, vocês sabem disso aí. Vamos ver o que o executivo vai dizer a nós.
É um assunto bem complicado mesmo. E na corrida aqui estava dando uma pesquisadinha. A Constituição Federal, no artigo 208, ela diz que o Estado tem que dar obrigação do ensino a algumas etapas, prioritariamente o ensino fundamental, ao competir aos municípios e estados, mas não estipula distância. Já no artigo 53 do Estatuto da Criança e Adolescente, diz que a obrigatoriedade de não falha a escola dos pais, e daí fica aquela coisa, né? Fica um jogo de empurra-empurra. Eu tenho certeza que muitos pais que... Eu tenho certeza disso, eu também sou favoradíssimo a isso. Mas eu tenho certeza que muitos de nós aqui, a grande parte que é do interior, a minoria que é do interior, caminhou a pé vários quilômetros, né, vereador Martins, vereador Alvite, vários quilômetros, mais que um, para ir até a escola. Infelizmente hoje tem a questão do transporte, simplesmente nem transporte tem esse bom, que hoje tem o transporte. Tomara que consiga se ajustar. Eu tive uma Secretaria de Educação por 10 meses, infelizmente, ou não sei por que cargas d'água, naquele ano ficamos 2 meses de transporte e entrou a pandemia. E realmente é um setor bem complicado de trabalhar, porque tu fica entre a questão do pai querendo que busque em casa e a questão do transportador com o problema que vai aumentar o roteiro, ele vai chegar atrasado, vai ter que ser meia hora antes. E muitas vezes esse 1 quilômetro é quase que inacessível pelo tamanho do carro. Isso é bem complicado, mas sou favorável à educação sem problema.
Eu também queria comentar que eu também recebo várias cobranças também. E eu acho que como essa lei já foi revogada, já é avaliada uma vez, que pudesse ser revogada de novo, então, não digo de repente diminuir a zero, mas de repente diminuir um pouco a distância, para ver a situação se encontra futuramente. A gente entende, a gente como pai também sabe a preocupação que a gente tem com o filho. E a gente sabe que as pessoas, que nem às vezes tem que levar as crianças todos os dias, tem gente que de repente não tem veículo para ir até encontrar o ônibus, pega chuva, tem dias de sol quente, então a gente sabe a preocupação de gente com os filhos, então se pudesse ser reavaliado de novo essa lei.
Também estou de acordo, porque geralmente os que mais reclamam com toda a razão é que tem as pequenininhas que mandaram para a escola. É quando o filho já está maiorzinho, as pessoas até nem sabem nem o que fez, mas tem as pequenininhas às vezes, e a gente que é mãe, que é avó, sabe disso. Totalmente a favor.
Coloque em votação. Vereador favorável mantém sentado, contrário levanta. Aprovado.
Indicação 045. O vereador que se inscreve depois do disciplinar indica ao Executivo Municipal que seja concedido o reajuste conforme a inflação nos convênios que o município celebra, como por exemplo com a PAI e o CONSPECO. Justificativa: sem a concessão desses reajustes, os orçamentos desses órgãos vão diminuindo o poder de compra e as despesas vão aumentando com a inflação. Vereador Matheus.
Coloque em discussão.
Como eu falei na tribuna, até na tribuna eu fui meio que misturei dois assuntos relativos à financiação da PAI, mas vou falar sobre esse pedido. É, como foi comentado antes, R$7.000. Se hoje R$7.000 vale uma toalha, tanto o ano que vem isso vai valer menos.
E infelizmente todo mundo sabe a questão da inflação, que subiu bastante, os custos para manter subiram bastante. O vereador Marcílio falou ali, até me surpreendi, não tinha essa noção. Sou bem, procuro ajudar sempre a PAE, participar da PAE, mas nunca tinha feito esse cálculo. Mesma coisa o conserto, a gente tem uma segurança excelente na nossa cidade e eu acho que é o justo. Se tem a inflação, se tem esses reajustes, eu acho que nada mais justo que ter esse reajuste para as entidades também.
Coloca em votação. Vereador Sobral mantém sentado, contrário e levanta. Aprovado.
Pedido de providência 023/2. Os vereadores que essa prescrevem depois do plenário solicitam ao Executivo Municipal que seja providenciado de 15 em 15 dias limpeza e recolhimento de entulhos nas ruas da cidade. Justificativo oral, vereadores Fábio Marcos, Rodrigo e Laurini.
Coloca em discussão.
Bom, presidente, isso aí é um pedido que eu acho muito importante para o nosso município. A gente sabe aí que o pessoal está sempre construindo, fazendo limpeza, podas aí, e às vezes não tem como retirar esses entulhos da sua propriedade. Então, acho que não sairia caro um município de 15, 15 dias, ou começar de mês em mês, fazer um roteiro, ó, tal dia vamos fazer o recolhimento de entulhos na cidade. Aí o pessoal se programa, faz essa limpeza, vai saber que o município vai disponibilizar a caçamba e a reta para fazer essa retirada. Até a semana passada, até me chamou a atenção, que acho que ouviu o sogro do lagarto, seu Ivo. Ele fez uma poda ali com uma árvore e estava com a caminhonete cheirinha de galho de árvore. Então, acho que isso aí tem muita fomagem.
Eu sou favorável a esse pedido. Acho que o município deveria ter isso aí o quanto antes. Vivo por ciência própria. Eu tenho um terreno no Barão. Aí eu tive que fazer uma limpeza, cortar uns galhos. A sorte que eu tenho espaço dentro do terreno para deixar, tá lá amontoado. Eu estou esperando, tem que pagar uma reta particular para tirar. Mas quando vem uma pessoa que não tem espaço no terreno, tem que deixar na beira da estrada, ocupando espaço, enxergando na cidade. Então, o executivo aí pode até cobrar uma taxinha quando vê, por valor, por. Acho que ninguém vai se encortar, se pagar um valor para se livrar daquilo ali. Mas a gente precisa ter essa formalizada e oferecido isso aí para a população. Estou favorável ao pedido dos colegas.
Coloca em votação. O vereador favorável mantém sentado, contrário e levanta. Aprovado.
Pedido de providência 024. Os vereadores que esta subscrevem depois do plenário solicitam ao Executivo Municipal que seja presenciada a compra de mais bichos, bem como que seja colocado uma lixeira na rua Coronel José Tavares, próxima à Casa da Leila, e outra na localidade do Morrinho, próximo ao Sítio Colorado. Justificativo oral, vereadores Fábio Marcos, Rodrigo e Laurini.
Coloca em discussão.
Bom, isso aí, eu acho que o município já teria que ter comprado há muito tempo essas lixeiras com tampas aí, e ter distribuído vários, em vários pontos do município. Acho que não interessasse o valor que tivesse que custar, porque eu acho que a questão de lixo é saúde, você não pode ficar esparramado. E às vezes o pessoal não tem o que fazer. Hoje mesmo estava o pessoal lá de Morrinho falando que estão trazendo lixo lá para trazer aqui para as lixeiras, aqui para o Barão. Então eu acho que isso aí é inadmissível. Isso aí tem que comprar e tem que espalhar pelo município várias e várias lixeiras aí.
Os vereadores sabem também, eu só quero deixar registrado aqui que eu acho que o vereador Fábio se explicou mal. A prefeitura já tentou comprar. Pessoal da licitação ali, as gurias fizeram a licitação e não apareceu ninguém para participar da licitação. A gente sabe que tem pessoas aqui que tem comércio, até era uma quantidade bem boa de lixeira, era lixeira de 2x1 e de 1x1 de ferro, tipo aquela que tem na frente do cemitério, ali alguém passou ali, sabe, o Matheus sabe, e foi feita a licitação e deu, não apareceu ninguém para participar. Até achei que o Socó ali, o Hugo Socó, ia participar e não apareceu ninguém. Então, estamos colocando esse pedido aí novamente para cobrar que se faça novamente a licitação. Praticamente já tem ela montada, é só lançar. É claro que vai ter que pegar uma tomada de preço e fazer, mas com certeza está faltando bastante. E ali na leira ali já tinha lixeira, né? Só que é do outro lado ali, mais para um ladinho ali do lado da fonte. Então, com certeza, tem que fazer novamente a licitação e compra dessas lixeiras para nós poder colocar em lugares estratégicos.
Eu sou favorável ao pedido dos colegas e até me chamou a atenção quando eu vi o pedido, mas o colega Rodrigo comentou que não sabia que era de exército. Até quando eu vi a licitação, já tinha passado no site, já tinha passado. Não sei se foi comentado com o Sofop, que é a licitação, vamos ver. Eu até ia avisar ele, mas eu disse que não, já tinha passado. Mas quando a gente começou a botar essas lixeiras grandes no centro, até foi pensado nisso, já botar essas grandes em lugares onde o caminhão de lixo não vai passar. E nesse lugar, na Leila ali, é bem importante, porque o caminhão de lixo não tem como subir lá no poste aqui, né? É bem importante colocar nesse ponto. Até pediria que os colegas se poderiam. Ontem foi cobrada uma questão, hoje foi na prefeitura tentar conversar com alguém, o alemão não estava. Se pudesse adicionar na indicação ali, na linha Francisca, foi colocada uma lixeira bem na entrada da cidade ali. E uma pessoa se queixou para mim ontem, quando ele pudesse adicionar, pelo menos está trocado agora aquela ali. Foi uma lixeira bem, né, de madeira, até bem feita, mas bem na entrada ali, quando ele pudesse trocar para colocar em um lugar que chamasse menos atenção para a lixeira, mas no mais sou favorável ao pedido.
2020 a gente estava na executiva e fiz o prefeito pediu, inclusive, porque estava sendo tratada a questão da compra de lixeira, 2020. Baseado no contrato do caminhão que recolhe, fiz um mapeamento de todos os pontos de coleta pelo município inteiro, para ver onde tinha uma lixeira decente, onde tinha necessidade de substituição e onde tinha ainda alguns pontos que não estavam incluídos e que precisassem uma lixeira. Foi feito um estudo todo isso e foi, eu acredito que o executivo ainda deva ter. Então, baseado nesse estudo, seria bem importante, ao momento que tivesse as lixeiras, é claro. Mas já adiantaria serviços, né? Porque já saberia até a quantidade necessária e tal. Seria bem importante que fosse feito novamente isso aí, já que não houve deserto da situação, né? É só repetir, de repente.
Muito bom o pedido dos colegas. Até o ano passado, adotei um pedido desse na casa também. Sou defensor da limpeza, da cidade, da lixeira. E no interior também, que é muito difícil ter as lixeiras tão empolhadas, quebradas, pequenas. Eu acho que eu também já cobrei pessoalmente o prefeito, porque meu colega falou, ele estava otimista, aquela vez que foi na prefeitura e ele falou que já estava tudo pronto para botar o cheiro. Infelizmente deu esse problema, mas vamos torcer novamente para essa educação, que dê tudo certo, porque a população não pode ficar sem essas lixeiras. Porque o lixo é muito triste aí, a cachorrada ficar fazendo a festa, então, e tem muitas crises, então, tomara que dê tudo certo agora, para a população ficar feliz.
Foi tão trabalhado o lixo até nas escolas, né, a coleta de lixo, a separação de lixo, e eu acho que o povo hoje já está bem consciente, está carregando seu lixo, não está largando mais em beirada de estrada, de arroz, nem nada. Eu acho que é essencial ter mais lugares, como falou o vereador Nardi, lugares estratégicos que está faltando lixeiras e às vezes a gente não nota. Mesmo nascendo as lixeiras, a gente vai achando lugar devido para elas.
Eu, como titular do pedido aí, não me importo se os colegas aí quisessem pronunciar, não me importo também botar junto no pedido ali a questão do vereador Matheus, a lixeira da Linha Francisco. Quiseram colocar, não sei também. E os colegas aqui que moram no centro de sabe daquela questão da lixeira que tinha ali no salão da terceira idade. Antigamente aquilo ali era só lixo no chão e depois foi colocado uma lixeira ali. Dessas com tampa, não vou dizer que resolveu, mas amenizou 90% a questão do lixo. Ficou bem mais organizado, não tem mais aquele lixo esparramado, cachorro revirando. Então eu acho que é um pedido aí que a executiva tem que analisar com carinho aí e resolver isso logo.
Coloque em votação. Vereador, por favor, mantenha sentado, contrário, levante. Aprovado.
Pedido de urgência 025. O vereador que se inscreve depois do plenário solicita ao Executivo Municipal que seja apresentado com urgência o recolhimento da lista das lixeiras do interior, em especial a da estrada do Morrinhos, entrada da barragem, pois esta está transbordando e a colocação de mais uma lixeira na localidade, preferência próxima ao Gimeloso. justificativa oral, o vereador Jair Varley.
Coloca em discussão. Isso aí eu falei em tribuna, o colega está falando a respeito da bichura aí. Isso aí, lá não tem, até esse dia a foto não passou para dar o rosto. Não vou passar a foto. Não tem mais aonde colocar lixo. Aí eles me falaram que o caminhão do lixo não está indo lá buscar. Deve fazer isso. A lixeira é uma lixeira grande, está bem cheinha. E está agora colocando o chão. E é cachorro rasgando, é tudo que é coisa. E aí o pessoal daqui da costa do arroz, de baixo, leva lá em cima, porque não tem ali. Então eu deixo esse pedido, e coloco uma lixeira de baixo e esse caminhão do lixo que passa o serviço lá em buscar esse lixo. E cada vez mais eu tenho a lixeira que o caminhão não vai buscar. Então tem que ter a lixeira e ele ainda buscar fazer pelo menos uma vez na semana aí, na hora que lotar, uma vez ele buscar.
Eu sou favorável à indicação do colega, porque a situação lá é bem crítica mesmo. Eu passei lá e estava dando uma olhada lá, está complicado que lá, e estava lembrando. O ano passado teve um pedido aqui de uma pessoa que pediu que retirasse a lixeira da frente da casa. Os colegas vereadores lembram. Porque só trazer o lixo para fora da casa e não faz o recolhimento. Aí vira uma anarquia em volta da casa para outra pessoa. O cara tem toda a razão. Mas não adianta tirar também da frente da casa e colocar na frente da casa de outro. A solução é fazer o recolhimento do lixo mais seguido. Não deixar lá para transbordar e espalhar lá. Então, sou favorável. É a indicação do colega.
É, vereador Lagarto, lá era um lugar que, seguidamente, quando a lixeira estava cheia, meu telefone tocava. Tem um casal de amigos lá, bem conhecido, o senhor Ana Rita e o senhor Nilo, que até pegou um votinho que eu estava pensando lá. Mas deixando o brinquedo do lado, eu ia colocar esse pedido hoje, porque eu passei ontem lá, galera. E com certeza, está cheinha até a boca. Até mandei para o secretário ontem, para o São Nunca já, para ele entrar em contato, porque eu vi que estava cheinha. E ali a Rita sempre ligava quando a lixeira já estava transbordando. E agora, como tem um vereador na casa, ela cobra direto com as colegas aí. Mas sou parceiraço com a Garça e sei daquele problema. Não é. Toda vez que, quando era o Marcelinho, eu só mandava mensagem de Marcelinho e em uma semana no máximo estava resolvido. E acredito eu com essa empresa também, que esses dias mais já estava cheia. Eu falei que São Nunca, ele mandou o pessoal passar lá e recolher. Só que agora já está novamente derramando todos os lados. Sou parceiro.
Até ela me falou ontem, foi ela que falou para mim. Aí não que esteja puxando o saco de ninguém, ela disse, eu sempre ligava para a Angelita. Ele mandava aqui, eu disse, não, já peço amanhã isso aí. Porque vocês sabem, uma vez até fui buscar aquela lixeira lá. Porque não ia buscar, não ia buscar, não sei de gás, você estava vindo o arroz aqui. Não sei quem foi, não sei de gás, o cara passava de moto, não sei de lá. E aí eu dei esse pedido aí, ela falou sobre isso aí antes disso.
Coloca em votação. Vereador favorável, mantém sentado, contrário no rango. Aprovado.
Pedido de presidente 026/22. O vereador Fiesta se inscreve depois do plenário e solicita ao Executivo Municipal que seja presenciado patrulhamento, parcelamento, limpeza dos canos e roçadas na estrada da produção, na entrada antes do Bermirinho e que saia na estrada geral. Justificativo oral, vereador Leandro.
Coloca em discussão.
Essa estrada aí é da produção que entra ali no Bermirinho, sai lá na BEX lá, até onde é que faz a linha escolar lá. O rapaz pediu para mim fazer esse pedido. Tem bastante breve no meio das estradas, está fazendo falta aí a roçadeira. E também tem canos entupidos lá. Então estou fazendo a minha parte, mandar para a prefeitura para ver se tem como imediatamente mandar lá as máquinas e fazer um bom trabalho lá que eles estão precisando lá, urgente.
Coloca em votação. Vereador favorável, mantém sentado, contrário, levante. Aprovado.
Pedido de informação 012/22. O vereador que esta subscreve depois de evento plenário solicita ao Executivo Municipal que informe quem é o responsável pela limpeza do pátio do prédio da Brasil Telecom, situado no município, na rua Tassinário Cesare, pois vizinhos próximos já mataram cobra. Tem insetos que estão se criando no local devido à falta de limpeza. Justificativo oral, vereador Leandro.
colocam em discussão.
Até quem foi, pediu para nos recebido aí, foi o ex-vereador Diogo aí, porque está pedindo a prefeitura ali para ver quem é o responsável, porque ele mesmo comentou que já foi matado cobra ali, inseto, para ver quem é que estão responsáveis para deixar limpo ali e bonito a cidade.
Coloca em votação. O vereador favorável mantém sentado, contrário levante. Aprovado.
Pedido de informação 013/22. O vereador que essa subscreve depois de vir do plenário solicita ao Executivo Municipal que informe porque ainda não foi feita a licitação para serviço de recolhimento de lixo. Justificativa oral, vereador Leandro.
Coloca em discussão.
Também fazendo esse pedido de informação aí, porque a gente sabe que foi trocado, infelizmente, acho que não está sendo bem atendido ainda, porque pode ser que seja mais barato, mas eu acho que de repente não adianta, tem que ter um serviço bem prestado para a nossa cidade nos dias certos. Até ainda vem em cima da hora, a população reclama e daqui a pouco diz a mais, pergunta igual, porque vieram hoje, mas daqui a pouco na próxima pode demorar. Então, para fazer essa licitação aí, e botar uma empresa que tenha compromisso com a nossa cidade, com a nossa população.
Também não sei, com certeza ele tinha um contrato, por isso não foi feito, acredito eu. Mas com certeza, se não tem contrato, tem que ser feito urgentemente. E só para deixar registrado que foi trocada a empresa, mas já não era bem feito. Na verdade, nunca foi bem feito. Tanto que todos os vereadores aqui criticaram um dia que estava de noite com chuva recolhendo a outra empresa. Então, só para deixar registrado que sempre foi um caos essa questão do recolhimento do lixo. Não ter o funcionário excelentíssimo que tinha antes, que era o Marcelinho, que a gente ligava, ele dava um jeito de resolver. Mas a parte do recolhimento sempre foi precária. E eu acredito que deve ter algum contrato, mas é bom esse pedido de informação para a gente tirar as dúvidas.
Coloque em votação. O vereador Salomão mantém sentado, contrário levante. Aprovado.
Pedido de aprovação 014/22. O vereador que esta subscreve depois de do plenário solicita ao Executivo Municipal que informe por que ainda não foi contratado o farmacêutico para atender no turno da manhã na farmácia pública. Justificativo oral, vereador Matheus.
Coloque em discussão.
E aí, vereadores, como me interessei na tribuna, mas não sei se não sei qual a situação que estava, sei que foi feito um processo seletivo, que talvez estaria valendo, uma lei que já não estaria valendo, mas independente, eu acho que falta uma atitude, até uma resposta mais da população. A população nos procura, nos questiona, procura sem farmacêutico, e só o que a gente tem para dizer, às vezes vai falar com o prefeito, E a gente fala, já falamos várias vezes, até em audiência pública a gente falou, e pelo que eu vejo não foi feito um processo seletivo, não veio. Se tem uma lei valendo do ano passado, então veja a atitude do executivo para tentar resolver a situação aí. Então, na minha condição de vereador, eu questiono o prefeito por que não tem essa atitude ainda. De tanto, não, claro, vai, quando ele não vai lançar profissional, mas antes, tentar procurar, lança um processo seletivo, divulga, bota no jornal, rede social, toda qualquer coisa aí para o próprio Conselho Regional de Farmácia. Para ver se, pelo menos, a gente tem uma resposta para a população. Olha, realmente não tem profissional disponível no mercado. Mas então, deixe o questionamento. O executivo nos informe isso e tome uma atitude. Colocar um farmacêutico ali, porque muito na sua população precisa.
Eu apoio o pedido do colega. Nós tivemos uma reunião com o prefeito, junto com o secretário, que é onde a gente cobrou sério o prefeito a respeito desse farmacêutico de manhã no nosso posto de saúde. Onde eu até fiquei constrangido de debater com o coordenador, que é o Arminio. Ele sugeriu para a gente que nós pressionássemos as empresas para botar ônibus de tarde, transporte para o Barão. Mas foi mais isso aí, até a gente fica sem ação para responder uma certa conversa dessa, porque a solução não é essa aí. A solução é solucionar o problema da população, que estão precisando de um atendimento mais adequado
Isso aí nós viemos cobrando seriamente nosso prefeito, a administração, desde o ano passado, e vamos seguir cobrando até ele botar esse farmacêutico de manhã, porque o nosso povo baronense merece ser melhor atendido na saúde. Nessa parte aí, a nossa administração está deixando a desejar.
Eu achei muito boa essa indicação do colega aí, essa seguinte informação, porque é uma vergonha mesmo para a administração não colocar um farmacêutico de manhã, porque é a hora que mais o pessoal precisa. Eles vão consultar de manhã, o transporte de manhã, chega ali com tudo, tem que mandar outro para o pai de pegar o remédio, ou senão outro dia vem de novo. Então eu acho que é muito boa esse pedido do colega aí, que temos que tentar resolver a situação aí. Porque se não tem um profissional, conforme foi comentado, mas tem que ter. Se nós só temos feminino, se aquela que está ali, a doer, que está na hora que não acontece, ou tenho que se afastar por alguns dias, não ficar sem ninguém para dar remédio para o pessoal, para entregar ali, tem que ter, se procurar um campo. Então, muito bom esse tipo de colega.
Eu sou favorável isso aí, mas vereador Matheus. Semana passada eu estava ali no posto e a senhora, a esposa do José Moreira, ela estava ali, aí eu não tinha certeza se tinha contratado outra ou não. Aí ela disse, eu vou lá no posto, até pedi para a Rita, que está com leve, que está meio ruim, né? Feito, fica um pouquinho de ânimo, vou lá pegar um remédio fora. Eu acho que a senhora não vai conseguir, agora deve ser o tio, mas 10h30, que é isso aí, mais ou menos. Não tenho certeza, mas era isso aí. Mas a gente não fica, olha, a senhora não vai conseguir lá, não, mas acho que tem gente da fila de manhã. Aí a coitada foi ali, voltou, né, só de tarde, o que eu faço? Aí a... Como o coitado vai para o Ruizão, sentado aí, esperando a gente conta com ele, dizendo, não, qualquer coisa eu prendo o aqui. Mas é muito bom. Hoje, concurso, não vai ter. Sério, se é, deve ter alguma coisa. Isso, pelo menos, contratar mais uma, né? Que nem o vereador, o colega falou ali, se adoecer por ali, eu não ficar sem ninguém para dar remédio ali. Então, é muito importante que contrate mais uma.
Muito bom esse pedido, informação do colega Matheus aí. Eu acho que já, esse ano já era para ter o presidente, para ter o dia inteiro ali, e que nem muitos colegas comentaram aqui, meio turno lá para o postinho. Que não pode a gente assinar aqui, apoiando o prefeito de muitas coisas lá, que manda para cá. E esse aí foi o mais importante. Esse não tem nem o que a gente está discutindo. E sim o prefeito vai ter tomado uma atitude e botado o farmacêutico de manhã. Porque não tem como, todo mundo já comentou aqui, todos os vereadores, que não tem como de tarde, é bom, mas de manhã o pessoal vem e quer voltar pelos ônibus. E aqui meu colega Arjus falou aqui presidente, não tem como o secretário falar uma conversa dessa para mudar. Quem tem que mudar é eles, eles têm que ter compromisso com a população. Isso não é brinquedo, é saúde. Que a gente tem que ajudar as pessoas que mais necessitam. E se não ser de manhã, dá muito, muito gasto para a população. Então eu peço o prefeito aí, já temos o segundo ano, que ele tome uma atitude e dê um jeito para não deixar a população mal.
Eu também nem ia comentar, já tinha me pronunciado, mas vi algumas falas de alguns vereadores, e às vezes não é defender a administração, veja bem, porque isso não é de hoje. Eu imagino que um prefeito, em época de campanha, não ia querer estar sem farmacêutico. Eu imagino que não. Eu imagino que uma administração que mandou para essa casa um projeto para nós votar 40 horas, não apareceu ninguém, mandou para 20 horas, tentando resolver o assunto, como disse pelo Marquinho, que se bota um testado. Não, mas tinha um que vigia testado. Vigia com problema. Há pouco tempo atrás não tinha um remédio para dar ali, tinha meia dúzia. Parece, nem para essa móvel não tinha. Hoje nós temos bastante remédio. Não podemos também dizer que só regrediu, não. Vamos botar o time no índio. Hoje nós temos remédio, foi falado já para o vereador que foi elogiado na farmácia, tanto variedade de remédio que tem. Agora, essa questão, aqui, de repente, não foi falado pelos vereadores da situação, às vezes, como é usado. Mas como disse o presidente, a gente debate muito isso com o prefeito na nossa reunião que a gente tem com ele, do partido. Debate muito isso. Muito, muito mesmo. É que nem disse o Arvício, a gente está pecando nessa parte. Só que a gente não pode deixar em branco. Sabemos que foi feito e não apareceu ninguém para participar do processo seletivo. E os que apareceram não quiseram assumir. Só colocaram o nome ali e não assumiram. A questão do concurso é outra coisa que eu venho cobrando diretamente, Lagarto. Porque se sai o concurso, daqui a pouco a gente resolve esse problema. Então, quanto antes sair do concurso, a gente vai resolver várias faltas de funcionários em alguns lugares, muitas vezes, que a pessoa não quer pegar um processo seletivo, porque pode ser por um mês, pode ser dois, e essa pessoa está empregada em outro lugar, não vai querer. É que nem questão de contador também. Vários quezinhos ali, que um concurso eu acredito que vai resolver. Então o prefeito tem que dar andamento logo nesse concurso, mas só deixar registrado que eu, em certas situações, a gente sabe o tanto que a administração se preocupou com isso, tanto que está vindo de remédio que antes não vinha, e ter essa falta desse funcionário. Acho que sim, tem que de repente fazer um novo processo seletivo, então, isso sim, é o que o Matheus, a pedir seu que queira, e eu também sou favorável nessa parte. Mas não podemos deixar de passar em branco também a parte que já melhorou muito. E aquilo que o coordenador falou, Arvício, aquilo para mim é que não ouvi, está no outro, que é uma lorota. Me desculpe eu ter que comentar, mas já que o senhor puxou o assunto, eu sou obrigado a dizer. Aquilo, o cara tem a capacidade do coordenador me dizer que tem que aumentar o coletivo para tarde. Rapaz, os caras estão diminuindo o dia da semana. Nós vamos chegar, acho que o vereador já falou que nós não temos nem para ir para São Jerônimo, Vitória mais. Nós vamos chegar, porque nós vamos ser do interior, para vir para o centro. Porque olha o preço que está o óleo diesel. E aí o cara quer dizer para nós que tem que obrigar as empresas a vir. Me desculpe, eu já volto, mas não tem cabimento para nós falar isso. E acho que tem que fazer um novo processo seletivo, então. Mas tomara que apareça.
Eu até já coloquei esse ano uma indicação, pedindo por assistir de manhã a fila de pessoas que precisavam da medicação. Estou totalmente a favor.
Coloco em votação. O vereador favorável mantém sentado, contrário, levante. Aprovado.
Relator de item em reunião com o deputado Giovanni Celso. No dia 7 de março de 22, os vereadores Rodrigo e Marcos estiveram em reunião com o deputado federal Giovanni Celso para tratar das demandas de interesse do município.
Coloque em discussão.
Presidente, só para falar, eu acho que o vereador Marcos já disse, mas eu esqueci ele em tribuna. Também queria que os vereadores que pudessem fazer presente quarta-feira para nós recepcionar o deputado, ele vai vir na cidade. Até uma coisa que eu quero que o vereador esteja junto, até para me ajudar a cobrar, que ele quer vir para ver as paredes de ecografia, de ultrassom, que eu falei uma hora dessa, ele vai vir e não vai estar funcionando. Então é interessante até os vereadores estar comigo, todos, independente do partido, para a gente cobrar junto, porque quando a gente foi lá no gabinete dele, esses novos vereadores estão aqui, não tivemos prazer ainda de ir a Brasília, mas quando a gente foi nas outras viagens, como em todos os gabinetes de todos os vereadores, a gente foi muito bem recebido. Então acho que é interessante também a gente dar essa receptividade para o deputado aqui, independente do partido.
Prazer, secretário de saúde, em primeiro lugar.
Coloque em votação. O vereador Salvador mantém sentado, contrário, levante. Aprovado.
Relatório de ida no CRPO. No dia 8 de março, os vereadores Alvito e Rodrigo estiveram participando do ato de passagem do comando do 28º Batalhão de Polícia Militar no município de Charqueada.
Coloque em discussão.
Também é presente, só para todos os colegas já sabem, mas para a população saber, o comando foi trocado. Agora é o coronel André, que assumiu aqui, né? Então,
A gente esteve lá, acredito que eu, de repente, vai a gente se apresentar na cidade, que nem o outro fez. Mas, independente de vir ou não, a gente sempre dá um voto de confiança na nossa segurança pública, que é muito importante no nosso município. Falei isso já em outras situações, concreto, instituição civil ou militar, brigada militar, pode sempre contar com esse vereador aqui e sempre vou estar tentando fazer o possível. Inclusive, vi que tinham as viaturas aí para estão sendo destinadas para alguns municípios, tentei já entrar em contato ver se a gente conseguir alguma para Barão Triunfo, mas não recebi resposta ainda.
Eu até queria aqui deixar o agradecimento ao presidente da vice que me convidou para ir junto. Infelizmente eu não pude ir porque eu tinha uma viagem tratada, mas tendo visibilidade que é bom para a nossa cidade, pode contar comigo sempre quando puder ir, presidente, vou estar sempre presente e vamos lá para buscar o que é de melhor para o nosso município.
Coloquem em votação. O vereador favorável mantém sentado contra a derrota. Aprovado. Líderes de bancada, porque aí no vereador sabe.
Queria parabenizar também o nosso município aí pela passagem dos seus 30 anos em uma situação política. Dizer que sinto grande orgulho também de fazer parte dessa população. Queria pedir para o executivo também que desse uma cobrada na empresa de recolhimento de lixo e ver se está cumprido com o cronograma de contrato ou não. Porque, como foi muito debatido hoje a questão do lixo, a gente vê em vários pontos do município aí que as lixeiras estão transbordando de lixo. Quero parabenizar também o pessoal envolvido pelo torneio no campo do William ontem, lá na Serra do Eval. Estava muito bonito o torneio, peço desculpas se não pude me fazer presente lá, mas vi pela publicação que estava lotado, a gente fica parceiro aí que está passando essa pandemia e as coisas começam a voltar ao normal, então quero parabenizar o pessoal lá pelo grande evento que foi feito lá. Queria debater um pouco também a questão das emendas aqui que o colega Matheus falou. É verdade mesmo, a gente tem 980 mil de emenda cadastrada no município. Eu tenho a emenda do Alceu que está cadastrada ali, acredito eu que sei, porque a princípio eu fiz ver a minha, foi a primeira emenda destinada ao município. E eu até queria falar para os colegas aqui que eu acho que a gente teria que ter mais diálogo antes de ver uma questão de emenda. Porque essas emendas, se a gente tivesse falado com a administração, a gente não teria perdido esse valor todo ele. Quando eu fui destinar uma emenda para o município, que era para a reforma do postinho lá do Pacheco, eu procurei o secretário para ver o limite que tinha. Então ele me pôs sim o limite naquela época. Essa emenda eu estou correndo atrás dela desde o ano passado, desde novembro do ano passado. Então, se houvesse mais diálogo entre nós e a administração, a gente saberia que não teria esse limite, não teria destinado. Ou teria trocado ela, porque hoje, pelo que eu sei, limite para custeio de equipamento tem. Se os deputados tivessem enviado como equipamento, o município receberia esse valor. E, se eu não me engano, os colegas poderiam se informar com os seus deputados, eu acho que dá para trocar ainda mesmo. E quando eu fiquei sabendo disso, eu até falei com o assessor do meu deputado lá, ele me falou que de repente poderia trocar, só que seria mais demorado para pagar, mas o município não perde. Mas aí, como eu fui ver depois, a princípio a minha emenda lá do deputado Alceu é uma das primeiras do cronograma, então acredito eu que seja cadastrada e pronta para receber. Quero desejar a todos aí um boa noite, um bom retorno para os casos aí, em nome da nossa bancada MDB.
Líderes de bancada para ter um outro vereador Jair Varley.
Bem, quero agradecer a todos que nos assistiram pelas redes sociais aí, no Facebook, também a presença do ex-vereador Marota, que faz presente aqui. Bem recebido, Marota, será bem recebido. Já foi dessa casa aqui, daqui a pouco ele está fazendo de novo. Então, quero agradecer a presença de todos aí. E também, o vereador Fábio falou, Fábio, nós temos sempre aberto o diálogo, sabe disso? No começo, quem? Os terrenos, não comigo, sabe disso? Mas graças a Deus, vocês sabem por isso aí. Então, a melhor coisa que tem é todo mundo se dar bem e continuar o trabalho, porque vai ser boa para a comunidade. Quem vai ganhar não é nós, é a comunidade, sabe disso aí? Todo vereador sabe. Então, é isso aí, temos que trabalhar unidos, não interessa cor nem partido, e nem
futebol, cada um tem o seu time. Eu tenho o meu, 3-0, mas tá bom. Isso aí, obrigado. Bom retorno da sala, muito obrigado.
E a desbancada por ser o vereador Laura Nunes.
Volto a saudar as pessoas que estão hoje, o vereador Maroca aqui. As redes sociais, espero que estejam assistindo maravilhosamente bem. Queria dizer que está sendo feita a escolha das soberanas para essas municípios no dia 2/4. Então, espero que, né, que as meninas da nossa cidade aproveitem a idade delas para que se façam e venham participar, né, gurias? Não é só no intuito de ganhar, mas acho que a participação é uma valia, né, porque são meninas lindas que nascemos aqui pelo nosso interior e na sede, de onde que vierem sendo os municípios, né, serão bem aceitos na Secretaria de Educação. A partir do dia 21/3 até o dia 28. Então, peço encarecidamente as gurias que gostam, né? Não está pedindo idade, não está pedindo roupa. Cada um com a sua simplicidade. Quanto mais simples, melhor. Às vezes a menina transmite mais beleza. Então, espero que tenhamos várias meninas, né? Vamos tentar que isso venha. Também hoje, né, foi tão falado na PAI, hoje é o dia da síndrome de Down, né, destinado a aquelas crianças especiais. Então, eu gostaria de dizer que ninguém tem uma alegria de viver tão grande quanto alguém que tem síndrome de Down. A gente percebe que essas pequenas, né, que têm essa simples e especial deficiência, eles olham para a gente sempre sorrindo. Eles nos transmitem uma alegria de viver que até torna a gente mais feliz de ver que o mundo é tão simples, né? Eu acho que a síndrome de dar aos meus olhos é a quantidade de amor da pessoa de certa na vida. Parabéns às crianças que têm uma potência enorme, que têm uma capacidade grande que a gente muitas vezes não valoriza, e aos pais dessas crianças, né? Que são especiais por terem filhos especiais. Desejo amanhã estarei indo na Assembleia, também para ver uma emenda da Rua Coronel Nestor Brito, né, que já foi listada e que ainda não foi depositada. Peço permissão do senhor, nesta casa, né, estarei indo até lá para conversar com a minha deputada, e talvez o deputado esteja também. Ele me disse que estaria em Porto Alegre amanhã. Seria isso, muito obrigada. Boa noite a todos. Né? E que se sintam bem, que voltem sempre a esta casa como puder.
Líder de bancada por 3 minutos, vereador Leandro.
Queria deixar aqui novamente uma boa noite para o pessoal do Facebook aí. Queria agradecer a presença do ex-vereador Maroquinho aqui. Seja bem-vindo sempre. Também queria fazer um pedido verbal aqui que uma pessoa mandou pelo Facebook, pelo WhatsApp. O que está acontecendo com os problemas lá na sala do dentista? Antes não tinha material, agora está estragado. Então, é um pedido aí verbal do prefeito, de repente semana que vem, se não der tempo com a prefeitura, fazer um pedido na casa. É o que a população está pedindo aí. E também queria deixar aqui um pedido para a população, se puder prestigiar o baile do CTG de 26 de março. Convite que o patrão Heleno do CTG fez, muito importante. Que não fim a tradição da nossa cidade, o CTG que é tão bonito e importante. Já comentei para ele, disse que precisar, conta comigo. Não tem dia, não tem hora, a gente tem que ajudar. E é muito importante. E também agora eu queria falar sobre essas cargas de fumos agora. Também queria pedir um apoio para a Brigada novamente, que sempre vem apoiando mais para frente, que é um junho, Júlio Sotagosta, antecipando com as compras de fumo aí. E tem bastante casa de fumo hoje, a gente foi na reunião, voltemos na faixa. Olha, não quero mentir, até eu comentei com o Lagarto aqui, mais de 20, 30 caminhões passou por nós. E está indo bastante. Então, pedir um apoio para a Brigada aí, para andar pelo interior, fazer a ronda aí. que já prestam bom serviço para a nossa comunidade. Como o colega Matheus comentou, e os outros colegas também falaram sobre as emendas, quando o deputado doutor Rubão Barão, ele falou que na saúde veio 100 mil do Covid e 100 mil iria vir para o costeio. Aí até o vice-prefeito alemão falou, explicou para ele, então a gente tem que programar para vir outros recursos. E também os colegas falaram que a gente tem que conversar mais com os deputados, porque eles querem ajudar a gente, para a gente não poder perder o que é de bom na cidade. Também queria dar os parabéns no torneio do Ilha, fiz lá, marquei presença, estava muito bonito, tinha 20 times masculinos, 6 femininos, muita gente. É muito bonito a gente poder ir num torneio, conversar, dar risada com os amigos, que a população fica muito faceira, podendo ter um final de semana para poder sair. E também não tem como dizer que eu sempre bato nas estradas, tá péssimo. Isso daí eu vou sempre criticar quando tá ruim. Então, andei dando uma volta pelo nosso município dos Quatro Cantos, tem um lugar que está muito péssimo. Secretário da obra voltou agora, tem que voltar com muito gás e muita vontade para poder deixar nossa cidade interior aí para os ônibus escolares e para a população, até pela saúde mesmo, para a gente estar tá boa, sabe, para nós andar. Uma boa noite a todos.
Ele de bancada, prêmio do vereador Marcelo.
Quero agradecer o pessoal que nos assistiu no Facebook aí. Agradecer a presença do vereador Maroca, seja sempre bem-vindo nessa casa, Maroca. Sempre que puder fazer presença é muito bom. Eu quero deixar lembrar o pessoal do nosso município de Barão do Triunfo aí, que aqueles que não regularizaram ainda seus títulos de eleitor, aqueles jovens que não tiraram ainda seus títulos pela primeira vez, que até 6 de maio é o prazo de retirar, de tirar os títulos, fazer os novos títulos. Quem não. Quatro da polícia, tá ligado? Então, quem não fez ainda, o que faça, foi que começa. Nos últimos dias, começa o sistema a não aceitar. Que a gente já fez tipo de leitores, a gente sabe, fez muitos que nos últimos dias não deu para fazer, porque o sistema começa a lotar muito, muita gente fazendo ao mesmo tempo, fica sem conseguir fazer. Então, que comece. Quanto mais rápido fazer, dá para fazer pelo aplicativo. Quem não tem o aplicativo pode pedir ajuda para o vizinho, com conhecido, com parente, para fazer esse exercício, porque é muito importante. Agora, esse ano tem a eleição, e o cara vai poder dar a sua opinião, votar no seu presidente, no seu governador, no seu deputado, e depois continuar também participando da votação nas eleições municipais. Então, deixa aí esse aviso para o pessoal que está nos assistindo. Uma boa noite a todos e um bom retorno para a casa.
Líder de bancada por 3 minutos, vereador Matheus.
Saúdo, se não estava contando no momento, saúdo o Carlinhos e o ex-vereador Maroc, que chegaram depois. Só fiz um comentário da colocação do Marcílio, e realmente é 4 de maio, Marcílio. É 4 de maio, em abril. Quero aqui deixar, aproveitar a audiência, todo mundo que se acompanha nas redes sociais, para fazer um comentário. E dia 2 de abril, a Secretaria de Saúde vai fazer uma viagem e levar o pessoal que está interessado em doar sangue. É, quem tiver interesse, procurar a Secretaria de Saúde. Também usar o espaço para levar informação de que aí o sindicato vai começar um curso de informática. Várias pessoas que procuram e têm interesse hoje em dia, a informática está em tudo. Os jovens que querem se qualificar, vai ter essa disponibilidade ali no sindicato. Acho que é só essa semana que tem as inscrições. Também ali no Clube Cruzeiro estamos retomando a escolinha de futebol. Um projeto que parou no tema da pandemia. Mas graças a Deus, as coisas estão voltando ao normal. Quem tiver interesse em procurar o professor Igor. Ontem mesmo estava lembrando que era aniversário do município, e também era os 2 anos, no dia 20 de março do ano 2000, foi a primeira reunião que a gente fez
do que veio a ser depois do Comitê da Saúde. Era feriado, me lembro que a gente fez uma reunião no gabinete do prefeito, todo mundo com medo, todo mundo com dúvidas do que, como é que ia ser, como é que não ia ser, o que ia ser o futuro, né? E hoje, graças a Deus, a gente está se livrando das máscaras, estamos tendo a retomada da economia, retomada de tudo, graças a Deus, e a vacina. Então, agradecer a Deus aí para a gente estar podendo passar esse período, que com certeza vai ficar para a história. Daqui a muitos anos a gente vai estar falando com nossos netos que a gente viveu esse momento. E graças a Deus, acho que tivemos, nosso município teve sim perdas, pessoas, gente queridos aí, mas foi, não foi tanto quando a gente via na mídia, naquela época, por exemplo, na Itália. Quero só aproveitar esse momento aqui fazer um pedido que me fizeram hoje a tardezinha, fazer um pedido verbal para a prefeitura poder dar uma olhada na entrada da escola Antônio Guedes Brandão ali na Linha Francisca, que está dando dificuldade para os alunos estar embarcando e desembarcando de transporte. No mais é isso, eu agradeço a todos que estão nos acompanhando essa sessão de longas de 2 horas aí, mas uma boa noite a todos.
Sobre não veio até essa casa, sobre o gestão do funcionário aí, deixei o aviso aí ao funcionário público. Não posso deixar de cumprimentar aí o vereador Maroc, que faz presente, um grande parceiro, vizinho meu ali, Marcelo Jabril, amigo Carlinho aí, que seja bem-vindo, e é muito importante o público vir nos assistir presente aqui nesse lugar, para ver o trabalho de cada um de nós aqui nessa casa. Também não posso deixar de dar os meus parabéns para o Willian ali, um grande amigo meu, grande parceiro ali, um baita cara, a família dele ali, seus pais ali, pela organização do torneio ali ontem. Um torneio com 20 times masculinos e 6 femininos, era para tirar o chapéu. Era uma multidão de gente onde eu pude me fazer presente ali e tomar um chope bem gelado. Estava uma festa maravilhosa. É uma multidão de gente. Tá de parabéns aí, Ilha. Continua assim, esse cara parceiro aí que tu é, com certeza vai ter grande êxito em sua vida. Meus parabéns pela grande festa. Nada mais a venda a tratar. Se termina encerrado essa presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão, dia 28 de março. Uma boa noite a todos, bom retorno à sua casa.